Com a proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Pequeno expediente, convido para tomar o assento de cadeira reservada ao plenário, ex-vereador Márcio Cabral. Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Ata da 5ª reunião extraordinária de 2015. Em discussão? Em votação?
Não, eu queria fazer uma ratificação. Nessa reunião, quando eu fiz uma pergunta aqui para o senhor secretário de obra, eu perguntei o seguinte, até eu comentei aqui, que do projeto não tinha nenhuma dúvida. Aí eu fiz uma pergunta, se estão fiscalizando a qualidade dos asfaltos dos condomínios. E houve toda uma modificação aqui, ou um entendimento que não foi bem entendido, e não foi isso que eu disse. Então eu queria que fizesse um aviso disso. Tá? Eu disse aqui, os condomínios do município de Planura, se o município tem recebido essas obras? Essa foi uma pergunta. Pois, após 10 anos, torna-se o município responsável, consolidando a situação do loteamento. Tá? Então foi isso. E aqui em nenhum momento está falando sobre condomínio. Então por isso eu pediria para estar fazendo essa correção.
Ata retirada. Ata da 6ª reunião extraordinária de 2015. Em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção contra o conteúdo desta ata, manifeste. Ata aprovada. Ata da 14ª reunião ordinária de 2015. Em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção contra a ata, manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das proposições. Indicações números 046 a 047 de 2015.
Indicação número 46/2015. Senhor presidente, vereador que essa subscreve, Fausto Luiz Martins, no uso das suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, inclusão do município no programa de popularização da ciência, expansão de espaços interativos e ciências em praças. Justificativo. A popularização da ciência é um programa que busca contribuir para a formação de cidadãos capazes de identificar e compreender o papel social da ciência na sociedade e na nossa história. O espaço da Praça da Ciência possui 11 instrumentos lúdicos pedagógicos, podendo contar inclusive com um planetário, equipamento este, que a pessoa pode entrar e visualizar o sistema solar, demonstrando com tamanhos e distâncias dos planetas e estrelas, destinados aos ensinos de conceitos científicos da física, astronomia, ciência e educação ambiental, com a missão de divulgar e democratizar os conhecimentos científicos adquiridos pela humanidade, por meio de visitas monitoras, oficinas pedagógicas, palestras, atividades culturais e apoio aos profissionais da educação, para estudantes e visitantes em geral, que desejam usar este importante espaço de aprendizado. Assim, aguardo o vereador signatário, com excelentíssimo senhor prefeito municipal, determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 16 de outubro de 2015. Fausto Luiz Martins. Indicação número 047/2015. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve, Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo que a Secretaria de Saúde afixe em todos os salões de beleza que realiza serviço de manicure e pedicure cartaz sobre ações preventivas do contágio da hepatite. Justificativo. Essa indicação visa garantir conhecimento aos profissionais que trabalham nesses estabelecimentos, bem como alertar e informar os clientes. Como as hepatites nem sempre apresentam sintomas, as pessoas podem ter e não saber, sendo tão importante adotar medidas de higiene e segurança nos salões de beleza. A fixação de cartazes com informações sobre o contágio e as principais medidas a serem tomadas pelos profissionais, com modo e o tempo de esterilização de instrumentos, materiais descartáveis que devem ser usados no serviço, e maneiras de utilização dos instrumentos, servirá de alerta sobre os riscos a que são submetidos e trará mais segurança aos clientes. Plenário, 16 de outubro de 2015. Luciano Machado.
Convido para tomar o assento reservado do plenário, ex-vereador Otávio Martins. Projeto de lei do Poder Legislativo 006/2015, de autoria do vereador Lucas Giovanni da Silva, que torna obrigatória a implementação de atividades com fins educativos para reparar danos causados no ambiente escolar do município de Planura, Minas Gerais, e dar outras providências. Passará pelas comissões Legislação, Justiça, Redação, Obras e Serviços Públicos, para emitir seus pareceres no prazo regimental. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto.
Planura, 1º de outubro de 2015. Excelentíssimo senhor Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal. Assunto, projeto de lei legislativo número 006/2015. Senhores vereadores, anexo, remeto o projeto de lei de minha autoria que torna obrigatória a implementação de atividades com fins educativos para reparar danos causados no ambiente escolar do município de Planura. O presente projeto se justifica ocasionado pela onda de violência e criminalidade dentro do ambiente escolar, fruto de uma série de fatores econômicos, políticos, sociais e culturais, que desafia cada vez mais a sociedade. É sabedor de todos que a indisciplina do ambiente escolar é grande parte produto da omissão familiar e se agrava na escola. Porém, as ferramentas de controle regimentais se mostram inócuas, tais como a advertência e a suspensão, que são recebidas com impunidade ao mau comportamento do aluno. Tais problemas do ambiente escolar cooperam com a degradação da aprendizagem e evasão escolar, que, por sua vez, nas ruas estará ao alcance da criminalidade. O projeto visa cooperar com o desgaste, com o resgate da paz no ambiente escolar, promover a melhoria do ensino, envolver os responsáveis por crianças e adolescentes no processo educacional, bem como distanciar os adolescentes dos meios policiais e forenses, dando atenção a atos infracionais, já no ambiente escolar, buscando resolução meramente administrativo. O disposto nos artigos do presente projeto atende à regra de cautela absolutamente racional e salvaguarda os direitos e deveres da criança e adolescente no ambiente escolar, bem como os fins sociais e o bem comum, que é a Lei nº 8069 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer preservar, pelo que se espera, a tramitação regulamentar e, ao final, a aprovação. Assim, esse projeto, se aprovado, contribuirá não só para a melhoria da segurança nas escolas, mas principalmente para a proteção da vida de crianças e adolescentes do município de Planura. Esperando contar com a aprovação da presente proposição. Atenciosamente, Lucas Giovanni da Silva.
Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as seguintes proposições. Indicação 046-2015, com a palavra ao autor, vereador Fausto Luiz Martins.
Boa noite, mesa diretora, nobres vereadores, autoridades presentes, público aqui presente, ouvintes da internet, funcionários da casa, imprensa escrita e falada. Obrigado pela presença. Gostaria de justificar esse projeto, porque eu estive acompanhando as linhas de crédito que está sendo fornecido aos municípios e vi que alguns municípios foram beneficiados com esse programa. Ele instala equipamentos que a pessoa vai aprender se divertindo, quer dizer, ele faz simulação do que a pessoa estuda na escola. Por exemplo, fica muito na parte teórica, quando você está ali no ginásio, estudando física, química, essas outras matérias, as crianças não entendem, não se envolvem, não se interessam pelo estudo. Isso já está sendo doado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, então se está sendo doado, vamos aí atrás também. Então tudo que tiver à disposição, nós temos que correr e tentar colocar como atividade complementar para nossas crianças e jovens, porque aí a gente vai estar fazendo como se fosse aquele programa Segundo Tempo, a criança não ficar só um período na escola, você coloca mais essa atividade aí, as professoras e os orientadores poderão estar levando as crianças para participar e aprender com a prática ali do que está sendo explicado na teoria, eles sentindo o impacto que isso realmente dá no ambiente. Então, gostaria de contar com o apoio e vamos tentar buscar tudo que tiver à disposição do governo do Estado, do governo federal, nós temos que correr atrás. Então, é com essa ideia que a gente está propondo para o prefeito correr aí, que ele tem o pessoal de convênio aí, para a gente estar cadastrando o município nesse programa. Conto com o apoio de vocês.
Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Luciano Machado.
Boa noite, senhores vereadores, todo público presente, imprensa, os internautas, funcionários desta casa. Queria parabenizar o vereador Fausto, uma bela indicação, uma indicação feita com a ideia de fazer com que nossos jovens tenham crescimento no aprendizado. Eu pedi a palavra para parabenizar e para lembrar de uma indicação que eu fiz, tentei fazer, daquele programa de um computador por aluno do governo federal, tudo pronto no Banco do Brasil, prontinho para a prefeitura correr atrás para fazer, onde cada aluno da nossa escola teria um computador para ser usado. Então, tomara que o prefeito, os seus secretários, escutem, acatem essa indicação do vereador Fausto e corram atrás sim, porque é nossa obrigação levar ideias para o prefeito de coisas que trazem um desenvolvimento para a nossa cidade. E tomara que não fique solta no vento, como muitas indicações nossas, e que acate e corra atrás. Parabéns, vereador Fausto.
Obrigado.
Em votação. O vereador que concorda com a indicação permaneça como se encontra. Ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 047-2015, com a palavra dos autores. Vereador Luciano Machado.
Isso aqui é uma indicação, mais uma indicação simples, mas que pode ter muito proveito pela nossa sociedade. Aqui eu estou pedindo que a Secretaria Municipal de Saúde afixe em todos os salões de beleza que realiza serviço de manicure e pedicure cartaz sobre ações preventivas do contágio de hepatite. É uma indicação simples, onde os profissionais terão mais cuidado, os clientes também estarão mais bem cuidados. Mais uma vez eu quero dizer para vocês e para todo o público presente, quem nos ouve. Muitas vezes fazemos indicações aqui, simples como esta. Indicações que muitas vezes não deveriam até partir da gente, mas deveria partir dos secretários, que são funcionários bem pagos para buscar ideias novas, para trazer coisas boas para a nossa cidade. Mas, infelizmente, eu, nesses meses de mandato, eu não vejo inovação nenhuma, não vejo busca de coisas diferentes, coisas que vai trazer desenvolvimento para o nosso povo, para os nossos jovens, para os nossos idosos. O que eu vejo é a mesmice de sempre, coisa que sempre acontece, não muda, não busca coisas diferentes. Quando você liga uma televisão e você vê que a escola pública melhor do Brasil é do Piauí, eu fico feliz por quê? Eu fui saber por quê. Porque lá os secretários inovaram em conjunto, buscaram coisas diferentes, eles pesquisaram coisas de escolas do mundo inteiro para fazer na cidade deles, para fazer na saúde da cidade deles. Tem muitas coisas ruins, mas temos que buscar as coisas boas que existem e estão aí. E eu acho, e eu sempre vou falar isso, o prefeito ele tem que cobrar todos os dias dos seus secretários para que eles inovem. Essa palavra inovação, gente, hoje é a palavra mais usada em todas as empresas. E eu acho que uma prefeitura também é uma empresa que os seus secretários têm que trazer lucro para essa empresa. Se o secretário não traz lucro, para mim ele não serve para ficar como secretário. Porque se o secretário não trabalha, atrapalha muito o desenvolvimento e o caminhar da gestão. Então aqui é uma simples indicação, uma indicação mais uma vez, pensando na saúde da nossa cidade, como tantas outras feitas, como tantas outras que ficaram jogadas no vento e nem sequer tentaram fazer. Porque muitas coisas não tem como, mas coisas simples tem sim. Muitos projetos foram feitos e ficaram jogados no vento. Então, mais uma vez, eu peço que o senhor prefeito escute, seus secretários escute e ouçam as indicações que nós, vereadores, temos sempre, indicações boas. E conto com o apoio dos novos vereadores.
Indicação em discussão. Com a palavra, a vereadora Célia Soares Lucas.
Boa noite, mesa diretora, funcionário dessa casa, imprensa escrita e falada, boa noite, internautas, boa noite, público presente. Sua indicação, Luciano, é de tamanha responsabilidade e de tamanha, dentro da saúde, o aprendiz. Todos nós sabemos que o hepatite se pega com qualquer material que corte, possa pegar. É belo sua indicação, é de extrema de valor, porque a gente tem muitas manicures, né? Que, coitadas, talvez não tenha por motivo financeiro uma estufa, um esterilizador para fazer o manejo desse material que ela usa. Nós temos também no município, sabemos disso, uma educadora da saúde. Nunca vi essa educadora da saúde numa palestra. Isso é muito bom e tem, assim, igual, como você já falou, Luciano, sobre cartazes, prevenções, em cada evento, em praça, escola, e que essa educadora da saúde estivesse presente, até mesmo nos nossos postinhos de saúde, enquanto o paciente está ali esperando, aguardando a sua consulta, que ela estivesse dando uma palestra, falando sobre a prevenção. A gente também vê a dificuldade do município se encontra com a dengue. Já está na hora de prevenção da dengue. Vamos prevenir, vamos falar, vamos orientar nossos moradores de bairro, né? Porque às vezes o grande erro somos nós mesmos em casa, que guardamos lixo, mas vamos pôr em prática. Essa educadora da saúde poderia estar falando, até mesmo usando o rádio. Em Frutal, todos os dias eu ouço a rádio 102, e lá tinha uma Miralda, educadora da saúde. Inclusive, essa menina trabalhou aqui em Planura como auxiliar, como técnico de enfermagem. Não se deu bem, optou. Lá em Frutal, ela fez um concurso, passou e ficou por lá. Ela é educadora da saúde lá. Era. Hoje ela está como assistente social. Mas ela fazia um trabalho muito bonito, uma prevenção muito bonita. Então, Luciano, te parabenizo por essa indicação e que a nossa secretária da Saúde venha correr atrás disso, porque é fácil, né? A moça está ali, a moça está disponível, ela pode estar indo em dos postinhos, pode estar marcando uma palestra na prevenção, por exemplo, dia do idoso, ou mesmo dia da pesagem da gestante. Então, que a nossa secretária da saúde venha cobrar isso da nossa educadora da saúde. Agora, o que eu quero também, já aproveitar esse gancho, presidente, falar aqui, poderia estar deixando para o final, mas vou falar agora, o que anda acontecendo com nossos planurenses que usam o serviço da saúde. Ontem eu assisti um caso, a moça queria buscar a mãe na fazenda e não tinha carro, não tinha motorista para ir buscar essa menina na fazenda. Ela mora aqui perto da bagagem, perto do motel do Elias. Eu cheguei nesse determinado lugar, vi a vizinha ligando, ah, não tem a recepcionista, não tem, só tem o motorista. Falei, espera 5 minutinhos, eu vou ligar. Esperei 5 minutinhos, liguei, a recepcionista falou, chegou. Chegou outro motorista, está chegando aqui. Para que mentir, gente? Omissão de socorro, às vezes a mulher está lá, pode ser, às vezes brigou com o marido, às vezes é um domingo, foi mais pesado, bebeu, não sei o que aconteceu, é saúde. É saúde. Se temos carro, vamos buscar. Gente, nós ganhamos muitas ambulâncias. Será que não tem 2 motoristas à noite? Aí disse, não, tem uma velhinha passando mal, vai sair com essa velhinha. Aí no segundo que eu liguei, teve um carro para buscar a moça lá. Aí não sabia então buscar porque o endereço. Falei, não, passa na casa da moça, a moça está aqui a dispor, vem buscar. Só porque eu liguei, isso é muito triste, precisar de alguém interferir, alguém que é alguém na cidade, alguém que representa o povo, buscar. Eu peço desculpa à Régia, gosto demais da Régia, amiga, mas que ela cuida mais com carinho disso. Não se brinca com saúde. Pode ser um bêbado, pode ser qualquer um outro problema, gente. Às vezes 5 minutos que eu atraso, eu perco a vida. Então, que zele com carinho. Nós fomos eleitos pelo povo. O prefeito foi eleito pelo povo. Maioria de voto. E aí, às vezes a pessoa é pobre, não tem um carro, não tem um motorista para ir buscar. Que zele por essas pessoas. Porque quando é na gente, eu passei já por isso muitas vezes. Eu sei o quanto dói, o quanto é difícil quando você precisa na saúde e não tem jeito você fazer alguma coisa. Mas isso não é política, que a gente está aqui cobrando, é nosso dever, é nosso trabalho. Qual é o dever do vereador? É fiscalizar, é buscar alternativa, sanar os problemas. Então eu peço que o prefeito, a dona Régia, nossa secretária de saúde, olhe com carinho para esse lado. Não é a primeira vez que eu tenho que ligar na unidade e que logo em seguida tem carro disponível, já chegou, já tem e vai buscar. Eu acho que, assim, é um desdeixo com a nossa população. Muito obrigado.
A palavra, vereador Celso Luiz Martins.
Boa noite, nobres vereadores, público, funcionários dessa casa, imprensa escrita, falada, internautas, público presente. Meu boa noite a todos. Quero até parabenizar a dona Wanda, uma pessoa muito importante na nossa cidade, que é um ouvinte dessas reuniões que acontecem na primeira, segunda do mês e na terceira. Sempre ela não vem nessa casa, mas está a par de tudo, porque acompanha pela internet. Parabéns, dona Wanda. Continua sempre assim, preocupado com o nosso município. Quero aqui parabenizar a indicação do nobre vereador Luciano, mas, ao mesmo tempo, quero dizer que tem o salão de beleza, não faz unha e só corta o cabelo, mas também quero dizer que a vigilância sanitária passa no meu salão, da minha esposa, que é cabeleireira também. O Paulo está assim, preocupado com a saúde. A vigilância sanitária passa no salão, exige várias coisas e a gente está atendendo a vigilância sanitária para melhorar. Tenho certeza, sim, que tem várias manicures em Pranura, que sempre é bom estar passando, estar melhorando, esterilizando o material para não causar problema. Então, te parabenizo pela indicação. Vou levar sim essa indicação sua mais breve possível para o prefeito. E quero dizer sobre o secretário. O secretário tem sim que fazer projeto também, buscar recursos, muita coisa boa para o município que pode vir através dos secretariados. E, igual nós também corremos atrás de deputados, fazemos emendas, tudo, mas quero dizer ao público de Planura, do nosso município, que eu nunca vi uma base tão honesta, uma base de secretários tão honestos e trabalhadores. São vários secretários, primeira vez que é secretário, tenho certeza que vai melhorar. Vou levar isso para o Paulão também, para alguns secretários, até se você me passar o nome depois, para mim conversar com o prefeito, porque eu parabenizo toda a equipe do Paulão por ser pessoas honestas, têm trabalhado correto junto com o prefeito. Então, parabéns a todos os secretários. O Paulão fez uma boa escolha, no meu ponto de vista, sim. Agora, vou saber o nome com você depois, para mim conversar com o Paulo, o secretário que não tá fazendo do seu gosto. Porque eu vejo honestidade e transparência em todos. Então, o meu ponto de vista é esse. Mas levarei, sim, um recado para o prefeito, porque eu sou o líder dele nessa bancada. Parabéns pela sua indicação.
Palavra, vereador Luciano Machado.
Nobre vereador Celso, eu respeito sua opinião sobre a questão dos secretários. Agora, a minha opinião é, secretário, além de honestidade, tem que mostrar resultado. Como eu falei, a prefeitura é uma empresa, como se fosse uma empresa, ela tem que ter resultados. Então, a imobilidade, a falta de mobilidade, a falta de busca, para mim, não, é uma coisa que traz prejuízo para a nossa sociedade. Eu fui eleito para defender o povo, para defender a nossa cidade, principalmente o desenvolvimento. E eu vou ser sincero em dizer para o senhor, e eu nunca escondi aqui, sempre falei, secretário tem por obrigação trazer resultado. Mostrar que é honesto é uma virtude, mas no cargo que ele ocupa, ele tem que trazer resultado para a nossa sociedade. Por quê? Porque ele está levando o nome da nossa cidade e o nome do prefeito. O prefeito, a partir do momento que ele escolheu ele, é porque confia e que sabe que ele vai trazer resultado. Então, a minha ideia é diferente. Eu acho que muitos secretários deixam a desejar. Eu acho que poderia ter feito mais, mas eu respeito sua opinião. Como todos nós somos 9 pessoas aqui, quer o bem da nossa cidade, cada um tem a sua opinião. A gente muitas vezes não aceita a opinião do outro, mas respeitar, a gente respeita. Obrigado, senhor presidente.
Indicação em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Ao contrário, manifesta. Indicação aprovada. Passaremos agora ao grande expediente, onde se encontra escrito para fazer uso da tribuna livre o senhor Márcio da Silva Cabral, com o assunto política administrativa do Executivo e Legislativo Municipal. Comunico que, de acordo com o artigo 27 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o tempo máximo para exposição do assunto da tribuna livre será de 10 minutos.
Senhor presidente, alô. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até não gostaria de estar aqui hoje, não queria voltar mais a essa tribuna. Estive aqui em todas as gestões anteriores. Todos os mandatos do prefeito que passaram pela cidade de Planura, eu estive aqui. Até porque exercer o meu papel de cidadão. Porque
esse é o direito que nós temos de cobrar. E não fechar os olhos e dizer, não, esse é honesto, esse é assim, esse é aquilo, ou deixou de ser. E aqui eu estou no legislativo, você entendeu? É a casa que legisla, tem que cobrar do prefeito, tem que fiscalizar, tem que cobrar de secretário, tem que ter resultado. Se há honestidade, tem que ter resultado. A Bíblia diz que aonde o justo governa, o povo se alegra. E aonde o injusto não governa, o povo geme. E eu tenho visto muita gente gemer aí, entendeu? Eu vim aqui para abordar vários assuntos, mas recebi uma ligação de uma pessoa amiga lá do Executivo, pediu para a gente ser paciente, né? A gente, né, há 3 anos vem sendo paciente, né? Esperando, aguardando, como o vereador Celso está aqui, é líder do prefeito, mas quando eu falei para ele, muitas das vezes a gente, quando eu fui aqui, defendi prefeitos aqui, eu defendia dentro da legalidade até certo ponto. Tinha só de companheiro aqui o Elinho e o Osmando. Chamei eles um dia e falei, a última vez que nós vamos cobrar do prefeito dentro do gabinete. Depois eu vou para a tribuna e aí eu vou para o plenário também e vou cobrar. Não é porque é da base que tem que proteger o prefeito 100% e dizer que ele é 100% perfeito. Perfeito foi só Jesus aqui na Terra. Acho que mais ninguém é perfeito. Então eu queria parabenizar 2 vereadores aqui, o Luciano e a Celinha Veloso, você entendeu? Eu queria parabenizar de determinar contra um financiamento de R$700 mil. Esse financiamento não é para asfaltar o Solidário não, viu? Porque o Solidário eu quero deixar bem claro aqui, eu vou apenas esclarecer hoje aqui na tribuna, que a verba do Solidário foi aprovada há 1 ano e pouco atrás. Essa verba foi aprovada, está na conta para o prefeito fazer, inclusive já tinha até feito uma parceria com a Anvale junto com o RECAP. 1 milhão foi feito para a RECAP, 2 milhões para asfaltar o Solidário. E na época fizeram em conjunto lá uma parceria com a Anvale e depois, não sei se desfizeram, mas tem, acho que tem documento aqui nessa casa que comprova isso. E o vereador está aqui, ele é dono do seu voto, o vereador faz o que quer que seu voto, ele vota da forma que quer, e nós cidadão, nós achamos o que nós queremos também do político, do homem público, o que nós acha que ele está fazendo, que ele deixou de fazer, se ele está certo ou se está errado, e aí nós vamos expressar para a população. Porque muitas das vezes a gente não aguenta na rua a cidade da forma que vai, sem um desenfreamento total, referente em todos os setores quase, não vou dizer todos porque a gente não pode generalizar todos os setores, porque na educação que muitos questionam, eu acho que até boa parte tem algum, tem fluído, você entendeu? O que é a gente tem que falar, tem fluído. A dona Clemilda no mandato anterior, parabenizei ela também na cultura em certos pontos, mas o que nós vemos é prefeito passar e jogar a culpa nessa casa e pressionar essa casa para votar e que tem que votar e que tem que fazer. Eu sempre fui contra financiamento. Fui no mandato do Beto, fui contra no mandato do Vilmontes, fui contra no mandato do João Gangini, sou contra em qualquer tipo de mandato, financiamento para pagar no próximo mandato. É muito fácil eu administrar, deixar a cidade aqui, fazer tudo o que tem que fazer com financiamento e deixar para o próximo prefeito pagar. Eu falo, não, vai começar a pagar esse ano, vai pagar uma parcela, 2, 3, que seja, e deixar para o próximo administração pagar. Na época do Vilmontes foi feito 1.800.000 reais para asfaltar lá em cima. Fizeram tudo de qualquer jeito, o asfalto, nós vemos como é que está a vilinha lá, cheia de buraco, as esquinas cheias de afundamento, sem meio fio, sem calçada, não tem evolução adequada que precisa. Já é errado fazer um loteamento sem infraestrutura, né? Como nós vemos aqui o mandato passado também do Beto, foi feito solidário, sem nenhuma estrutura. Está errado. Nós temos hoje Minha Casa Minha Vida. O prefeito de Pirajuba usou isso muito bem, saiu muito bem. Construiu mais 3 Pirajuba em cima disso, porque tem inteligência, está no século XXI e pensa para o futuro. Hoje nós vemos lá um solidário dando trabalho para a gestão anterior, dando trabalho para essa gestão, mas nós vemos várias hoje questões aqui. É o dinheiro público nosso que nós não sabemos aonde está indo. Entendeu? Agora, vamos supor, nós vemos aqui várias obras feitas com verba destinada. Agora nós vemos aqui o RECAP feita com verba de financiamento. Nós vamos ver lá no Solidário que tem que ser asfaltado, está na conta já, que nem tem pessoas ligadas ao prefeito, que eu acho que nem é o prefeito, mas o vice-prefeito também já está no meio, e eu já vi ele questionar e falar que ia encher essa câmara de gente aqui, lá de cima, para pressionar. Eleitor leigo, que não entende nada de administração, ele tem que procurar entender. Agora, o que entende tem que procurar chegar nessa casa e procurar saber o que está acontecendo. Então, nós temos que esclarecer. Aqui tem 9 vereadores que são todos homens, capazes, e mulher que tem capacidade e dignidade de chegar lá em cima e mostrar que o dinheiro está na conta. É só fazer o asfalto lá. E já um ano atrás, que já devia ser feito, não, foi recapear a Vila de Furnas primeiro, para depois deixar lá por último e o povo sofrendo lá, né, nessa situação até hoje. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, eu acho... Cheguei aqui, eu me envergonhei aqui no mandato do Beto, quando cheguei aqui na porta, vi professores com faixa pressionando, eu não era vereador na época, mas sou presidente do PMDB, o presidente da Câmara na época, José Ulisse, era também presidente da Câmara, pressionando o presidente para aprovar 500 mil de financiamento para pagar 13º. E um monte de professor esclarecido, estudado, com diploma na mão, pedindo o presidente para aprovar 500 mil de financiamento para pagar o 13º. Cheguei na porta e perguntei, por que vocês não procuram o prefeito para saber onde ele socou o dinheiro do 13º de vocês? Porque isso vai no orçamento. Não existe fazer um financiamento para pagar 13º. Todo patrão sabe que no final do ano tem que pagar 13º. Então, o povo de Planura que está ouvindo pela internet, fica sabendo que já foi aprovado um ano atrás o dinheiro do solidário. Se você está na terra até hoje, procura a prefeitura para que eles dêem andamento nessa obra lá e para que seja realizado essa obra. Nós vemos aqui hoje o seguinte. A saúde, você chega lá, é complicado. Tem certos pontos bons, não vamos deixar que está totalmente desdeixada, não. Mas nós vemos lá uma ambulância com um pneu careca, UTI, parecendo os arame. Nós vemos lá um negócio de soro antigo, cheio de ferrugem. Nem isso não pinta. Fala que não tem dinheiro para fazer nada. Mas o Jureia, que eu fui o maior cobrador aqui, foi o prefeito de Jureia que teve, foi eu aqui nessa casa aqui, peguei no pé dele no primeiro mandato dele, nos 8 meses, ele fez várias obras com dinheiro do município, por incrível que pareça. Aquele hospital, se teve uma reforma, se está funcionando até hoje, graças a essa reforma que teve lá, senão estava fechado já. Aquilo lá estava fechado. A vigilância sanitária estava visitando aqui lá direto, pedindo para tomar as providências, senão ia fechar o hospital. Reformou a creche, ampliou 300 mil metros quadrados, terminou o posto de saúde lá em cima, fez asfalto. Aí nego pensa que eu estou aqui na tribuna só cobrando. Estou não. Só nesse mandato aqui do prefeito atual, eu mandei um carro para a saúde, e agora semana passada mandei mais um carro para a educação, que eu tinha compromisso com a secretária de educação. Já mandei veículos... Nas gestões anteriores, mandei 17.500 metros de asfalto para a Planura no mandato do Beto. Então, já doei 4 ambulâncias aqui através de deputado, do deputado Leonir de Bolsa, através do deputado Paulo Piau. Então, a gente trabalha e busca benefício para o município. Mas eu cobro também. Cobro de todos os gestores que passaram por essa prefeitura aqui. Agora, nós vemos certas coisas que vêm acontecendo e pessoas vêm santificando o prefeito e eu acho que não é por aí. Nós temos que ter responsabilidade, chamar o prefeito. Se ele é inocente, que eu não acredito, que é uma pessoa formada, uma pessoa inteligente, eu não acredito que ele é inocente. De deixar pessoas de fora, assessoria jurídica e tudo mais, vir aqui, deixar ele fazer coisas, deixar coisas acontecer aqui dentro, que nós estamos vendo, que eu ia citar várias outras coisas aqui, mas eu vou deixar para uma próxima ocasião. Mas nós vemos aqui, a saúde tem que ser fiscalizada. Entra 22% hoje, passou por essa casa, acho que continua, no mandato do Jureia, os 15% por lei federal que é obrigado a gastar na saúde, o Jureia passou para 22% e o prefeito atual deixou da forma que estava. Então, prestação de conta hoje presta 22% na saúde todo mês. Se mudou, algum vereador me fala aqui, mas eu acho que continua prestando os 22%. Então, a saúde está longe... Está longe, precisa melhorar bastante para 22% de 2 milhões e meio que entra aqui na cidade de Planura por mês. Ah, nós estamos em crise, caiu 300 mil reais. Não interessa, nós tivemos 2 anos aí, passaram e tivemos uma arrecadação boa. A prefeitura já chama gestor, administrador. Ele tem que saber que amanhã ou depois a situação pode piorar, pode melhorar, é igual esse financiamento. Vai passar para o próximo gestor, se a cidade cair numa epidemia aqui amanhã ou depois, e talvez não tiver verba para uma educação e para uma saúde, a população é que vai pagar o pato. Nós vemos também aqui, ó, essa Anvale, né? A crise, nós temos que cortar gasto. Todo mundo sabe que crise tem que cortar gasto. Né? Nós vemos a Anvale aqui, ó. Anvale tem vários contratos com a prefeitura aqui. Tem um, nós somos afiliados à Anvale. Então a Anvale tem que fazer o quê? Os vereadores sabem o que tem que ser feito? O que a Anvale tem que fazer para a prefeitura? O que ela tem que prestar para o município? Os vereadores sabem disso? O senhor sabe, senhor presidente? Nós sabemos que é uma parceria, né? Então ela tem que dar estrutura, apoio, né? Então o que acontece? Nós vemos aqui, a Anvale, prestação de serviço de assessoria especial em arquitetura e urbanismo, conforme programa de parceria com a Anvale, conforme solicitação 3202, R$15.000. Nós vemos aqui, referente a serviços prestados pelo caminhão placa HTA, R$15.670, um caminhão mensal. Isso é porque nós somos associados. Mais uma assessoria aqui, capacitação de professores, R$1.440. E assim por diante, nós vamos vendo aqui, ó, R$5.500, mais R$15.000, R$30.000. Então, nós precisamos saber o que está acontecendo com o dinheiro do município. Você entendeu? Nós precisamos saber. Eu queria aqui expressar mais, eu não quero voltar na próxima reunião aqui. Se os vereadores pudessem me dar mais um prazinho para me terminar...
Eu não dou, porque eu sou líder do prefeito, eu não dou os 10 minutos, mais minutos.
A mesa diretora prorroga seus
minutos. Pelo regimento interno...
Fica à vontade, senhor Márcio Cabral.
Aqui nós vimos aqui, eu sou vereador Celso, é meu amigo, mas é como eu disse aqui, nós temos que defender o correto. Agora, o que não é correto, nós devemos deixar a pessoa que está praticando resolver por si próprio. Aqui nós vemos aqui um contrato Souza Oliveira Advogados, que recebe R$17.650 por mês, essa assessoria de advogado de Uberlândia. Depois disso, eles fizeram mais um contrato para prestar serviço de terceira pessoa jurídica, para executar, para aumentar a arrecadação do município. Isso foi feito em outra gestão. Doutor Arnaldo, que é deputado hoje, ganhava R$10.000 na gestão do Marão, que eu achava um absurdo R$10.000, mas executou Furnas e não cobrou nada mais por isso, pelo que eu sei, não cobrou nada mais por isso. E o Vilmontes foi contemplado com essa bufunfa de dinheiro aí na gestão do Vilmontes. Então nós vemos o seguinte, aqui nós vemos aqui, ó, Souza Oliveira Advogados Associados, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, além dos R$17.650, ele pagou no mês 4, R$20.673,33. Isso aqui está no portal da transparência. Se tiver errado, é do portal da prefeitura, viu? No mês 5, pagou mais R$14.450, além do salário de R$17.650. Todo mês cai R$17.650 na conta desses advogados. E mais no mês 4, recebeu R$29.000. No mês 5, recebeu mais R$14.000. E no mês 4, no dia 24, de novo, recebeu mais R$20.560. Dia 21 do 7, do mês 7, recebeu R$17.650, mais R$17.521. No mês 8, recebeu R$17.650, mais R$17.165. No mês 9, recebeu R$17.650, mais R$18.812.000. Quer dizer, teve um mês aqui que você recebeu quase R$70.000, se nós for olhar aqui. Então nós precisamos saber o seguinte, essa casa, o vereador, ele tem que honrar a cadeira que ele senta e o voto que ele recebeu do povo para fiscalizar o povo. Eu ainda não estou questionando nenhum vereador aqui, não estou citando o nome de ninguém, mas se for preciso eu vou para a rádio, eu vou para a tribuna de novo, você está entendendo? E nós precisamos fiscalizar essa casa também, esses vereadores também, não é só executivo não. Nós temos que tomar as providências. Se aqui não resolver, nós vamos para a Polícia Federal e sair direto de lá com o protocolo na mão e passar para o Ministério Público. Aqui tem que mudar. Nossa cidade não aguenta mais. 4 gestões aí passadas aí, pessoas que foram eleitas pelo voto do povo, e nada acontece. Você entendeu? E eu gostaria que não fosse covarde, não, os vereadores, na hora que eu sair daqui, questionar o que for, não. Me dá direito de resposta ou marca uma audiência pública. Eu estou disposto. Você entendeu? Então, nós temos que fiscalizar o município. Entendeu? Nós não aguentamos mais, eu estou querendo até mudar da cidade de Planura. Ninguém aguenta mais, sai prefeito, entra prefeito. Sai prefeito, entra prefeito, nada acontece, a culpa é da crise, a culpa é do fulano e ninguém sabe onde está indo o dinheiro. Eu sei, que aqui inclusive está um pouco, aqui onde está indo. São muito dinheiro. Senhor, tem umas outras assessorias aí.
Senhor Márcio Cabral, peço que vai para as considerações finais, seja breve, esse tempo está estourado.
Obrigado, senhor presidente. Tem outras assessorias aí que eu não vou questionar, vamos deixar para... para outras ocasiões, eu não quero voltar aqui nessa tribuna, você entendeu? Que se eu voltar aqui, eu vou voltar mais preparado. Sou amigo de todos, sou amigo do prefeito, sou amigo do legislativo, sou amigo dos vereadores, mas a Bíblia diz assim, ó, aquele que não defende o menos esclarecido, esse vai pagar, viu? Que a pessoa tem que defender os menos esclarecidos, e tem muita gente aí sofrendo, muitas das vezes sem um leite para dar para o seu filho. E nós vemos aqui a cidade de Planura, precisa melhorar a assistência social, precisa melhorar a saúde. E esse resto de recapeamento aí, esse resto de recapeamento, nós podemos fazer muito bem com o dinheiro do município. Eu até pedi a essa pessoa que me ligou do executivo que retirasse esse processo aqui, e eu não quero voltar aqui nessa tribuna mais não. Entendeu? Tem muita coisa para mostrar e para falar. Inclusive tem um aqui que eu vou falar. Tem aqui, ó. No patrimônio público registrado um Astra branco da filha do prefeito, está no nome dela, está registrado no patrimônio público, eu não sei o porquê. Eu queria saber, viu, os vereadores, se vocês pudessem descobrir isso aí para mim, por que está registrado no patrimônio público esse veículo que é particular. Inclusive está escrito aqui, ó, particular, né? Se é para abastecer, eu não sei. Eu acho que se for para abastecer, todos os funcionários que vai com seu carro para a prefeitura tem direito também, são direitos iguais. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, o público, todos que me ouviram. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos nós e o nosso município.
Parabéns, senhor Márcio Cabral, por suas palavras. Esse é o direito de toda a população quando quer dizer algo, que está engasgado. E sobre esta casa, senhor Márcio Cabral, a documentação para todos os vereadores e toda a população está disponível aqui. É só fazer o pedido. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Celso Luiz Martins.
Boa noite, mais uma vez, ao público presente e ouvintes da internet. Quero dizer, não só como líder do prefeito, mas como vereador eleito pelo povo, quando eu fui eleito na minha posse, eu disse... posso não ter experiência como vereador, mas estou levando para aquela casa honestidade e transparência, porque foi criado nessa planura, graças a Deus, nunca precisei roubar uma agulha, sempre trabalhei. E quero dizer sobre o solidário, votamos aqui sim, em 3 milhões no projeto financiado pelo Banco BDMG. 1 milhão para recap, foi feito porque está no chão, todo mundo viu, com transparências, indiferente de outros prefeitos que pegavam empréstimo e dinheiro sumia. 2 milhões vai começar a terraplanagem, não sei se esse mês agora, começo de novembro. Foi começado o recap primeiramente, porque não podia tirar nenhum um caminhão de terra, agora que há quase um ano não começou, porque vinha recapeando. O alvará de cascalho já tá feito, ele conseguiu o alvará de cascalho já faz um ano, sim, né, um ano e pouquinho, porque ele vinha recapeando. Um ano e 5 meses, Herculino? Então, mas porque estava recapeando, não tinha como fazer as duas obras ao mesmo tempo, porque era em parceria com a Anvale. Onde se tornou esse tanto de asfalto aí, porque foi em parceria com a Anvale, porque a massa é praticamente pela metade do preço. Pode demorar sim, mas é a metade do preço. Agora eu quero falar para os senhores que o Paulão não conseguiu sim, minha casa, minha vida. Não conseguiu nenhuma casa. Você sabe por quê? Frutal conseguiu, Pirajuba conseguiu, Conceição conseguiu, Campo Florido conseguiu, Colômbia conseguiu. De menos Planura. Planura não conseguiu. Sabe por quê? Porque Infelizmente, o Paulão pegou essa prefeitura numa crise muito difícil, numa situação difícil, onde Planura não tem nem um palmo de terra, de terreno. Vocês sabem por que Planura não tem nem um palmo de terra? Porque em 2003, está ali, ó, o parecido Maria da Silva, está aqui os novos vereadores. Quando ele era prefeito em 2003, ele vendeu 5,5 alqueires de terra do São Francisco para cá. Estou falando porque tem documento. Ele vendeu 5,5 alqueires de terra, então não tem como o Paulão construir. Pois a UBS, lá no Solidário, onde eu indiquei, a Câmara, em parceria com o presidente e conversando, a Câmara doou R$150 mil para comprar um terreno de 900 metros quadrados. Concorda comigo, senhor? Nós não doamos o terreno para a prefeitura? Ia perder o UBS do hospital. Não perdeu porque o único terreno que tinha mais no outro UBS foi do lado do hospital. O pessoal falou, ah, mas construir o UBS do lado do hospital, gente, ia perder R$500 mil. Não perdeu porque construiu lá. Agora, em 2003, foi vendido 5,5 alqueires de terra, agora nós não conseguimos minha casa, minha vida, é culpa do Paulão. E a pessoa que fez o uso da tribuna, admiro muito, ex-vereador dessa casa, vem me falar que Bambambam fez isso, que o Juré fez aquilo, foi bom prefeito sim, mas vendeu 5,5 alqueires para pagar dívida. Eu acho que um prefeito não pode vender um patrimônio público, tem que pensar no futuro, tem que comprar, não vender 5,5 alqueires de terra. Então, eu acho sim, defendo o Paulão sim, e quero dizer a vocês que esses 2 milhões é uma carta de crédito, por isso que ele foi na rádio explicar para o povo, e ele começou o arrecar primeiro, para dar andamento nas ruas ruins, que estava muito estragada, pegou muito danificado, e depois ele saiu esse projeto de 3 milhões, mais R$700 mil para RECAP. A intenção dele agora é usar essa carta de crédito de 2 milhões, que ele não está pagando juros desses 2 milhões, está pagando juros só de 1 milhão, que usou no RECAP, e agora ele vai usar esses, vai começar a terraplanagem. E outra coisa, tem lugar lá no Solidário que vai dar 80 centímetros de profundidade. Por quê? Porque o Beto Tomé Ferreira, quando era prefeito, que ele disse também do Beto, tirou tanta terra lá para levar para outros lugares aí, que o terreno ficou baixo. Tem lugar lá que vai ter que pôr terra e cascalho 80 centímetros de altura. Quando ele ganhou uma terra de Colômbia, começou a pôr lá, denunciaram. Aí parou com a terra. O Paulão não pode fazer nada que... O pessoal está denunciando ele. Agora tem mais R$700 mil para recapear o resto da cidade. De acordo, ele vai fazendo um assalto lá em parceria com a Anvale, no Solidário, que é essa carta de crédito de 2 milhões. Né? Esses 700 mil, o projeto está aqui, mais de meses para a gente votar e não votamos ainda. Mas vai pôr em votação. O meu voto vai ser favorável. Porque tem lugar que não passou asfalto, recap, talvez passou na minha casa, não passou na sua. Então eu sou favorável a 700 mil. Pode votar todo mundo contra, mas eu sou favorável, porque eu confio no prefeito, que vai para com três que nós aprovamos, né? Que é um advogado muito importante de Minas Gerais, deu o parecer favorável dos 3 milhões, com um ano de carência, 72 parcelas, com juro muito pouco, onde o Luciano era o presidente. Então, eu digo que eu voto sim, porque mais 700 mil... para recapear o resto, não vai dar impacto na folha de pagamento. Se o Paulão está fazendo isso, eu tenho certeza que é consciente. Entendeu? Consciente. E vou dizer a vocês, é tão consciente que eu acho, se der impacto, ele vai ser candidato a prefeito, tenho certeza, que ele não vai dar de mão beijada, de bandeja beijada para ninguém. Porque se ele não falar que não é candidato, nem me lanço minha candidatura novamente. Porque eu confio muito nele. Sou candidato se ele for novamente. E eu tenho certeza, se der impacto, vai dar na mão dele. E ele vai preso. Eu tenho certeza que ele não está fazendo errado. Esses 700 mil, depois que acabar o asfalto lá, é para recap, Planura, gente. Pode ficar endividada, mas Deus que a obra está feita, Planura está asfaltadinha, tampando buraco com massa asfáltica, indiferente de outros prefeitos, tampava com terra, com cascalho, e nada se foi feito. Entendeu? Agora, é muito fácil vir usar a tribuna aqui para... e para criticar. Eu quero ver usar a tribuna aqui para vir trazer ideias para nós, vereadores, porque nós nove, até hoje, não votou em nenhum projeto contra o prefeito. Certo? Mas nós também, mesmo vocês não sendo vereador, talvez vocês tenham uma ideia diferente que nós não temos. Agora, eu tenho certeza que com o tempo, o Paulão está melhorando a cidade, sim. Não adianta pegar a tribuna, criticar ele. Eu, no meu ponto de vista, Planura vem melhorando muito, sim. E eu tenho certeza, se nós tivéssemos assim qualquer e-mail, tinha acontecido muitas casas. Porque eu mesmo fui na inauguração de Conceição, o próprio Paulão falou para o prefeito Celso, não está acontecendo essa inauguração de casa em Planura, porque, infelizmente, o Celso não tem nenhum palmo de terra em Planura. Então, eu tenho certeza que se tivesse terra, tinha casa para todo mundo, sim. Porque o Paulão corre atrás, é transparente, entendeu? Tem preocupado com Planura, é nascido em Planura, entendeu? Eu ponho minha mão no fogo, sim, por ele. Essa é a minha opinião, sou o líder dele, estou aqui desabafando. Ele pede para mim ter calma, mas eu não consigo. Porque eu sou planurense, sou nascido aqui, gente. Quero o bem de Planura. Indiferente se seja Paulão ou não. Agora eu estou falando a verdade, jamais eu falaria aqui que o prefeito vendeu sim qualquer e-mail de terra se não fosse verdade. É verdade, eu provo que o documento está lá na prefeitura. E eu não tenho medo de ninguém, certo? Nasci, não sei quando eu vou morrer, mas eu não tenho medo de homem, certo? Pode me ameaçar do jeito que for. Eu sou vereador representando o povo, fui o quarto mais votado e não tenho medo de ninguém. E quando eu falo aqui é verdade. Aquela escola lá embaixo, perto do cemitério, aquela escola estava sendo perdida, porque estava sendo uma construção lá, que o prefeito passado deu para alguém, o promotor embargou, e o juiz embargou a obra, desmanchou, o Paulão correu atrás da verba, que era um projeto do Rony há muito tempo atrás, estou mentindo, Luciano? Lá era para ser uma escola através do Rony, Paulão correu atrás, desmanchou a igreja lá, sei lá se era uma igreja, um barracão. Sei que através do desembargador desmanchou, o Paulão correu atrás da verba, só não vai acabar esse ano talvez, é porque o governo da Dilma parou os repasses. Mas o Paulão tem aquela escola para acabar, que já estava perdida, mais um terreno ia ser perdido, você entendeu? Do último prefeito, antes do Paulão. E tem a creche para acabar, tem duas UBS para acabar. Se o governo repassar, ele investe. Está reformando a praça, está continuando a obra porque repassou a metade um pouquinho antes de travar os repasses. Mas se o governo voltar a liberar as verbas, eu tenho certeza que na mão do Paulão faz. E se Planura ficar endividado, eu quero até ser prefeito, pegar uma cidade arrumadinha, pago satisfeito a dívida do município, mas tem que ver com meus olhos, feito. Não endividar. O Vilmos endividou em 2000, só que ele foi bom prefeito, ele fez. Cadê os outros prefeitos que fez? Se todos estivessem fazendo igual o Paulão e os vereadores aprovando igual nós aprovamos 3 milhões, Planura estaria arrumando, hoje não estava essa buracada aí. Então, meu ponto de vista é esse. Eu sei que nobres edios, né, que está contra, vai falar muito de mim aqui agora. Mas eu não corro de nada, minhas palavras são verdadeiras, são de representante do povo, de nascido em Planura, certo? E eu não tenho medo de ninguém. Eu falo porque eu sou homem, nasci, meu pai me vestiu calça, e eu sei que nessa vida, eu estou com 49 anos, fiz a semana passada, mês passado, não sei se eu vou morrer com 49, não sei se eu vou morrer amanhã, não sei se eu vou morrer com 50 anos, com 70 anos, com 80 anos, não sei o dia da manhã. Só sei que eu não tirar a vida de ninguém, e não tenho medo se alguém tirar a minha, não tenho medo de homem, você entendeu? Eu respeito todo mundo, o cidadão planorense e brasileiro, mas eu não tenho medo de ninguém. Quando eu falo que vendeu sim qualquer e-mail, que ia perder a escola, é porque eu tenho provas. Você entendeu? Eu tenho provas. Então, minhas palavras são essas. Muito obrigado a todos vocês, desculpe o meu desabafo, mas eu continuo defendendo o Paulão, pela transparência e honestidade. Até que me prove o contrário.
Vai ver aqui. Falar de terreno, de vender o sim qualquer,
senhor? O senhor vai falar que é mentira também?
Sem foi vendido, mesmo. Por favor, a palavra é minha. Foi vendido sim qualquer, senhores que estão aqui presentes, senhores vereadores. Esse terreno fica lá perto do Rio São Francisco, lá em Baixão, Brejo. brejo. Imagina se for fazer uns OBS lá, qual que é o gasto que a população vai ter com isso. Está custando recapear aqui, ó, pegou 3 milhões para recapear, fazer o asfalto aqui e não fez até hoje. Como que o senhor me disse que vai ser feito casinhas lá? Não vai, porque para fazer um terreno fora da cidade, tem que ter escola pelo menos, tem que ter um OBS, tem que ter alguma coisa. Isso é mais um problema para o nosso município, meu ponto de vista. Como disse seu ponto de vista também, falar de secretário, que secretário é tudo bem, está todo mundo legal. Seu ponto de vista está cego, está com miopia, porque não está legal. Pode sim, um ou dois que está passando, que está indo, mas o resto não está. E também, até anotei aqui, sobre a escola. Não é que o Rony, projeto do Rony, não. Foi ele que conseguiu, sim. Eu quero ver se vai ter a placa com o nome dele lá, porque aquela lá foi conquista dele. Então, eu apoio totalmente que seja nomeado alguma coisa, ou o Adílio, ou a esposa dele, alguma coisa ali, para homenagear ele, porque foi conquista dele. Não foi de Paulão, não foi de Jureia, não foi de João Gandini, nada. Rony correu atrás. Trabalho de secretário. Mas é isso que eu vejo, do meu ponto de vista. E com a palavra o vereador Luciano Machado.
Primeiramente, eu gostaria de dizer sobre essa escola. Foi uma conquista do Rony, sim, mas se não fosse o apoio do Jureia, nós não tínhamos conseguido essa escola.
E o Paulão também, né?
O Jureia deu todo o apoio para que a gente conseguisse, graças a Deus. Primeiramente, sobre a questão da Anvale. E tem uma contradição muito grande. Há quase 2 anos atrás, a gente aprovou os 3 milhões. A Anvale pegou para fazer o recap por 1 milhão. Quando a gente aprovou os 3 milhões, que jeito que era o projeto que chegou aqui para a gente? Os 2 milhões eram para asfaltar o quê? O Solidário e todas as ruas sem asfalto da nossa cidade. Aí, os 2 milhões, quando veio o projeto para nós, não falou hora nenhuma de Anvale. Falou de valor de 2 milhões para asfaltar o Solidário e as ruas sem asfalto. Então eu pergunto, se a Anvale pegou por 1 milhão o recap, por que que na época não fez uma licitação com outra empresa para asfaltar? Sendo que na época foi feito, o valor de 2 milhões dava para asfaltar onde que dava de terra a nossa cidade. Isso é que eu pergunto. Sabe o que está aparecendo? Vou ser sincero com vocês. Está favorecendo a Anvale. Esperou a Anvale terminar o recap, aí o que aconteceu? O nosso país entrou em crise, o petróleo subiu e a Anvale já achou que os 2 milhões talvez não dá. Mas por que que na época que nós aprovamos, não já fez a licitação com a outra firma para fazer o asfalto? Está acontecendo uma coisa estranha. A ligação com a Anvale, eu estou achando que está muito forte. Como o ex-vereador Márcio falou aqui, nós temos a obrigação, sim, de ver o que que está acontecendo em relação à prefeitura e Anvale. Porque foi um erro muito grande. Isso aí, vereador Celso, foi um erro. Porque se a gente aprovou 2 milhões para asfaltar, na época, no outro dia que a gente aprovou, eles já tinham que correr atrás de uma firma e fazer a licitação para asfaltar, ué. A Anvale fazia o recap. A Anvale não tinha maquinário nem para fazer o recap. Trabalhava aqui 2, 3 dias, o que acontecia? As máquinas iam embora. Passava 15 dias, 20 dias, voltava. Então, quando a gente aprovou, vamos ser sinceros, a gente aprovou aqui os 3 milhões, era feita a conta certinha para asfaltar onde tinha que asfaltar. Então, se a administração chegar aqui e falar assim, desculpa, cidade, desculpa, meu povo, o erro foi nosso. Porque foi, sim, não tem jeito de não ser. Se a gente aprovou os 2 milhões para asfaltar, tinha que ter asfaltado. Agora, o que acontece? Agora, desculpa, é isso. Está em crise, é isso, é aquilo. Então, fica aqui esclarecido. Nós aprovamos 3 milhões, o cascalho saiu, já está 1 ano e meio já saiu, então já era para ter asfaltado. Outra coisa. Nós fomos eleitos pelo povo, para defender o povo, não é para defender prefeito, não é para defender presidente de Câmara, não. Nós temos a obrigação de zelar. Quando o vereador citou que o Marco Aurélio aprovou o projeto dos 3 milhões, na época, não era 90% que estava sendo comprometido do orçamento. Hoje, se a gente aprovar esses 700 mil, vai estar comprometendo mais de 90% do orçamento. Aí eu falo, e a crise? Aí nessa hora não tem crise. Porque se o governo federal, qualquer dia, cortar alguma coisa da cidade, sabe o que vai acontecer, gente? Vai ter que dispensar funcionário, não vai pagar professor, não vai pagar ninguém. Isso é a mesma coisa na casa da gente. Se a gente comprometer mais de 90% do salário da gente, o que acontece? A gente está correndo risco de passar dificuldade. Então o que eu falo é isso. Houve um erro. Tinha que abaixar a cabeça e falar: erramos. Erramos sim. Porque eles erraram e feio. 2 milhões do assalto tinha que ter feito. Não importa se a Anvale estava fazendo recap. Se a Anvale estava fazendo outra firma, poderia estar asfaltando. Então fica aqui essas palavras. Eu não sou contra hora nenhuma o desenvolvimento da nossa cidade. Mas o que, que nós temos obrigação? Nós temos obrigação de defender a nossa cidade também para o futuro, sim. Daqui uns dias, nós vereadores aqui, talvez não estamos aqui. Mas eu pesquisei, gente, teve cidade no Rio Grande do Sul que fez o que a Planura está querendo fazer, de pôr 90%, lá era menos, era 80%. Teve cidade que está passando dificuldade até hoje. Não tem nada na cidade. Por quê? Porque comprometeu todo o orçamento. Então eu... Não importa, ah, Luciano, você vai perder voto lá na rua, que você não quer aprovar esses 700 mil. Não, o que vale é a minha consciência. Estou pensando na cidade, nos meus filhos. Por quê? Porque eu tenho a consciência que eu fui eleito pelo povo para defender também a minha cidade, a cidade que eu cresci, a cidade que eu nasci e vou morrer aqui, se Deus quiser. Então, nós temos que ser vereadores também com responsabilidade. Não temos que ver questão, ah, vou perder voto, vou ganhar voto, não. Nós temos que... E tem outra coisa. Uma obrigação grande do vereador legislar, ter ideias, criar ideias, como o vereador Celso falou. Quantas ideias a gente dá aqui para a administração? Quantos projetos de lei? Eu já devo ter feito uns 15 projetos de lei. Sabe quantos que colocou em prática? Nenhum. E tem, graças a Deus, eu vou sair daqui uns dias com a consciência mais tranquila do mundo. Quando eu tenho uma promessa comigo, não sei se vocês já prestaram atenção, eu nunca sentei aqui nessa cadeira que eu não fizesse no mínimo uma indicação. Isso eu fiz uma promessa comigo mesmo. Vocês são testemunha disso. E infelizmente, eu saio de cabeça baixa nessa parte, de ter tentado fazer, tentado colocar ideias boas em prática e nunca tive esse apoio. Será que é porque eu não puxo o saco do prefeito? Será que se eu puxasse o saco do prefeito, eu teria alguma coisa? As minhas ideias teriam valor? Então isso me deixa muito triste. Quantas leis boas, gente. Só que como se diz, eu aprendi desde na minha casa, o que vale é a consciência. É minha consciência no travesseiro. E isso eu vou levar para o resto da vida. E outra questão. Por que que Planura não fez casa? Eu vou discordar do vereador Celso. Eu acho, gente... Se no começo do mandato não tinha terreno, não tem terreno nenhum na cidade. Mas eu acho que nem o vereador seria contra fazer um empréstimo para comprar um pedaço de terra. Eu acho que não. 100 mil, 150 mil. A Câmara não economizou, a gente repassou, devolveu quase 200 mil para a prefeitura. Um alqueiro daria para fazer casa. Então, eu acho que não fez casa por um pouco de complacência, foi incompetência mesmo. Me desculpe a palavra, mas foi. Todo lugar teve casa, menos Planura. Todo lugar que você vai, casa. Planura, não. Então, aqui, fica aqui minhas palavras, um pouco de revolta, me desculpe. Mas essa questão, eu saio daqui de cabeça erguida, sobre essa questão do dinheiro. Nós aprovamos 3 milhões, 1 milhão para recapear a nossa cidade e 2 milhões para asfaltar. Por que que não fez? Então, gente, é triste isso. Mas é a pura realidade. Então, boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença. Voltem sempre. É muito bom ver gente aqui para assistir a nossa reunião. É muito triste a gente fazer reunião aqui para uma ou duas pessoas. Então, gostaria de pedir para vocês acompanhar o trabalho da gente. O que a gente tenta fazer em benefício da nossa cidade. Mas muitas vezes não depende só da gente. Não tem como a gente obrigar a fazer as coisas. A gente quer, mas não consegue. Só que eu gostaria que vocês viessem mais, a porta da Câmara está aberta, vocês pedirem qualquer documento, o que que o vereador está fazendo, o que que o vereador foi contra, o que que foi favorável, a porta está aberta para todos vocês e uma boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Célia Soares Lucas.
Boa noite novamente, povo presente. Como o Luciano já disse, sobre a nossa casa, minha vida, no início dessa gestão nossa, conversando com o Paulo, disse para ele: Paulo, quero ser parceiro com você, independente de palanque. Viemos três vereadores de palanque diferente, mas todos os projetos que aqui nessa casa passou, a gente aprovou. E aquele dia que eu pedi vista daquele projeto, pedi para mim ler, Porque a gente é taxado, o professor cobra, o aluno cobra, que a gente não lê projeto, que a gente pega as coisas aqui de última hora, às vezes a gente chega, não é o funcionário da casa que deixou de fazer os deveres deles, não. É porque vem da prefeitura tarde e a gente chega aqui e não está aqui na mesa para a gente analisar. Aquele dia, quando eu vi o nobre vereador saindo pelos fundos, achei que ele estava dando verdura. Fui lá fora, de cabeça baixa, ele entrando dentro do carro. Perguntei, por que você vai embora? Porque eu estou cansado de dar minha cara a tapa. Vai lá para você ver, ler. Procurei o jurídico, que estava leigo ainda, não estava na escura. Fui lá, procurei o jurídico. Jurídico, o que eu devo fazer? Tem tempo para me estudar? Pode pôr essa para voltar amanhã? Procurei o Lucas, pedi para o Lucas ir atrás do nosso presidente, se ele poderia pôr esse projeto amanhã, na quinta-feira, para ser votado. Hora nenhuma eu quis vedar esse projeto do recapito solidário, porque é sonho meu, aquilo ali foi terreno do meu pai, ali passa meu irmão de carrocinha, passa minha irmã, a Selma, usa muito o sítio lá para mexer com o açougue dela, o João Carlos também, e é sonho da gente. Gente planurense, como todos falaram, o Celso fala muito bem, que a gente é filho de planura, e só planura que nos desenvolve. Planura fica nesse vida perrenga aí. Quanto às casas, a gente preocupa muito, porque quantas pessoas, até da família da gente, precisa de uma casa e não tem uma casa. Eu conversando com ele, falei, Paulo, tem um Reinaldo ali, onde ele comprou o terreno do meu pai, negocia com ele, compra do Japão, passa para o Reinaldo lá, negocia, faz um negócio com ele para fazer essas casas ali. Não sei o motivo que não pôde ter feito esse negócio. E quero dizer a vocês, moradores do bairro Orlando Pérez, hora nenhuma eu sou contra o asfalto do Orlando Pérez, porque só tem uma rua que divide a minha casa, que é a João Veloso, que é asfalto, depois é terra. Se venta, eu tenho poeira. Se tem chuva, eu tenho barro. E é sonho meu como mãe, como avó, como uma vereadora, de ter planura totalmente asfaltada. Então, quero dizer a vocês que é desejo meu que asfalte sim o asfalto, que passe o asfalto sim lá no Solidário. E de nós novos vereadores aqui, nenhum é contra esse asfalto. A preocupação é com a saúde, é como o Luciano falou, é que venha entrar, seja o ano que vem, seja ele mesmo que for reeleito, o outro prefeito, que entra aí uma dificuldade financeira e a saúde. A gente já fica em maus lençóis, a gente tem que fazer um exame, é Conceição, é Frutal, Uberaba e tudo mais, é gasto. Nós não temos ultrassom, nós não temos raio-x, nós não temos endoscopia, e já houve época que a gente teve tudo isso aqui em planura. E outra, os nossos móveis da unidade mista, gente, está precário, precisa ser mudado, faz dó para um paciente num leito daquele ali do hospital da unidade mista. Eu visito, sou observadora, não estou jogando pedra no Paulo, não, é devagar que ele tem que arrumar. É a preocupação com mais dívida para o município, é a preocupação com amanhã na nossa saúde, no nosso funcionário, isso aí que a gente vem preocupando. Mas hora nenhuma, povo do bairro Orlando Pérez, do Solidário, a gente deixou aqui de votar em projeto para beneficiar vocês. É o desejo nosso novo vereador, que passe asfalto, que fosse ontem que passasse asfalto lá. E a gente está nessa esperança de buscar esse asfalto para vocês. A gente sai daqui, vai até Belo Horizonte, vai até Brasília, enfrentando dificuldade, né, Celso? Uns carretão passando a gente, jogando bem rebanceira, né? Então a gente, é o anseio da gente, é isso aí. A gente tem viajado, a gente tem buscado a ajuda de deputado. Ainda hoje eu liguei várias vezes para o deputado do PSDB pedindo ajuda. A hora nenhuma eu quero deixar a planura à mercê de não fazer alguma coisa por vocês. É meu desejo, é como vereador, é como mãe, é como filha planurense. Quero deixar aqui bem esclarecido. Vai acontecer, esse asfalto tem que sair, tem dinheiro lá, vamos fazer. E a gente vai cobrar do senhor prefeito que seja breve. Gente, aí também eu deixo aqui, presidente, observando ontem, ali em volta do lago, o pessoal usa muito o lago para fazer um piquenique, né? Está calor, está todo mundo ali. O que entristece a gente é porque foi feito uma manutenção nas nossas calçadas do lago. Entra carro ali, não sei por onde entra, porque eu nunca vi entrada de carro ali, não tem nenhuma entrada, quebrando sarjeta, quebrando mesmo nossas calçadas, né? Estragando nossos patrimônios.
Então, que o prefeito venha a... Pô, sim, tudo bem o pessoal fazer seu piquenique, se divertir, mas que os carros tenham a entrada adequada para ficar ali no, em volta do lago. E isso preocupa muita gente, porque é dinheiro patrimônio. Se a gente não zelar do que já está feito, aí vai só desmantelando e acabando, e vai ficar feio o nosso lago, que é nosso ponto de caminhada. E eu quero agradecer você, Lucas, por sua vontade, por ser homem, ter feito esse panfleto do Outubro Rosa. O município, o Estado, esse ano, não mandou nem essas fitinhas para o povo dos postinhos trabalhar. Eu procurei também, eles disseram que não tinha. Isso foi muito bom. Eu estive numa igreja visitando, porque essa igreja é do pastor Jeromim, estava fazendo rede mulher. Todo outubro eles fazem rede mulher, vem pastor de fora e faz um trabalho muito bonito, todo mundo ali de rosa, falando da prevenção, nós mulheres, a prevenção da mama, prevenção de colo de útero. Então isso é muito válido, Lucas. Quero agradecer o seu carinho, né? Eu sei que você passou por enfrentou problema com essa situação. Então, seu menino novo, um menino que não é da área da saúde, fez esse empenho de deixar esse panfleto em mãos dos nossos planurenses. Muito obrigado a todos vocês.
Celinha, pegando um gancho, eu que agradeço, e com sua ajuda também, que foi feito isso aqui na gráfica. Passo a palavra, algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Carlos Roberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite a todos, imprensa escrita e falada, internautas, mesa diretora, por presente, em nome do meu amigo Josias, do Paco, do Terrinho, todos aí presentes, vice-prefeito Aparecido Maria, todos aqui presentes, Otávio, ex-vereador da casa, Márcio Cabral, por ter usado a tribuna. Quero aqui parabenizar o presidente por ter feito esse panfleto aqui sobre o câncer da mama, a importância, né, da prevenção. É de suma importância para a população planuense. Haja visto, tem muitos casos aqui que pegando no começo, dá para prevenir do câncer, né? E isso aqui vai ser um auxiliar as pessoas que desejam e necessitam de buscar o Hospital do Câncer. Aproveitando também, agradecer o almoço ontem, beneficente que fizeram lá, muito, muito gostosa a comida, e eu espero que eles conseguiram arrecadar bastante para ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. Parabenizo também várias indicações aqui hoje, as duas que teve, do Fausto e do Luciano, foram ótimas. Agradecer também a presença de vocês que vieram pela primeira vez aqui, que continuem sempre usando essa casa, porque aqui, muitas vezes, nós, vereadores, chegam conversas distorcidas para vocês lá, e eu sempre converso com algum de vocês aí, com Josias, explico a situação. E hoje aqui, essa reunião ficou bem clara, ficou nítida para todos que estão presentes e os ouvintes, que nós já aprovamos esses 2 milhões de reais há um ano e meio atrás. Então, quer dizer que a discussão ainda não chegou no dia da votação, que vai pôr aqui, não sei, dos 700 mil, que é empréstimos, mas dizer também, outros prefeitos passaram, como o próprio Márcio Cabral falou, viu, Monza Sebastião Tomaim, deixou uma dívida muito grande para esse município, fez aquele asfalto lá da vilinha, uma porcaria. Então, quer dizer que nem todos que passaram por lá fizeram as coisas certas e deixar dívida para os outros prefeitos anteriores. E muita gente fala, o melhor prefeito de Planura que já teve na história, foi o que mais deixou problema. E eu sempre discordei e falo. Agora, a gente não deve ficar falando tanto do passado, porque a gente sabe de muita coisa errada que aconteceu. A gente tem que pensar para frente, positivo. A administração tem os lados positivos, sim, tem muitas coisas boas que estão fazendo. Mas também tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. E nós, vereadores, aqui somos cobrados por fiscalizar o povo. E nós fiscalizamos. Muitas vezes, eu não falo aqui, né, na casa, mas eu chego no secretário, chego na prefeita e cobro. A gente chega, sempre fala, porque a gente é filho de Planura, a gente nasceu aqui, a gente gosta de Planura. A gente entrou na política aqui porque a gente cansou de votar em vagabundo. que estava aqui presente nessa casa e não fizer nada como vereador. Eu já fiz mais de 90 indicações, o Luciano também. Desculpa eu expressar o desabafo. Eu só entrei nessa política aqui porque eu cansei de votar em gente que não fez nada aqui nessa Câmara. E essa Câmara aqui, graças a Deus, eu quero sair de cabeça erguida, se um dia eu não ganhar ou não ser candidato na posse. Porque nós compramos um terreno para fazer uma BS lá embaixo, com o dinheiro da Câmara economizado pelo vereador Luciano. Então, dizendo que nós estamos aqui para ajudar, sim, mas também temos que fiscalizar. E agradeço também a Deus mais um ano de vida e dizer que talvez a gente erra aqui nas palavras e algumas coisas que a gente chega aqui para a gente votar de última hora e muitas vezes a gente é incompreendido, mas graças a Deus a gente acertou mais do que errou. E dizer também que de agora em diante, se a gente quiser fazer uma comitiva para ajudar o prefeito a cobrar daquela vale lá para mais agilidade, e ver lá em Uberaba por que que eles estão pisando na bola com planura, né? Vamos, se for possível, o carro da Câmara ainda não está pronto ainda, o presidente disse que já está, bem dizer, ele já está pronto, só que falta fazer uma vistoria para liberar. A gente faz uma vaquinha, nós vereadores aqui, vamos lá na Sanval, lá, vamos com o secretário de obra, vamos lá cobrar do Sanval mais agilidade, porque daqui um dia vem a chuva aí e o povo lá da vilinha vai sofrer com o barro, né? A gente quer ajudar, a gente não está aqui para criticar, a gente quer levar a solução com ideias boas. E tenho certeza que todos que estão aqui presentes têm muitas ideias boas para o Planura também. Mas um vereador sozinho não consegue nada, mas os nove aqui, unidos aqui, conseguem as coisas. Eu desejo aqui a todos uma boa noite, meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Fausto Luiz Martins.
Boa noite novamente a todos. Só quero deixar bem claro aqui que o pessoal está aqui, cobra da gente lá no bairro, no Solidário, as obras. Nós vamos cobrar pessoalmente amanhã cedo lá com o prefeito. O Celso deve ir lá mesmo, eu já vou estar lá porque sou funcionário da casa. Então, vou estar cobrando isso aí, início das obras, porque realmente, se começar a chuva, vai inviabilizar a obra. Não é só o barro, não. Aí fica impossível de fazer o preparo da terra para vir fazer a base do asfalto. Então, a gente vai ter que ver e tomar uma decisão rápida mesmo. Porque agora, outubro, novembro, dezembro, janeiro, aí vem chuva para valer. E aí, vocês passam mais um ano e acaba, passa o mandato inteiro e não termina. Eu já escutei muito, Josias já falou sério com o prefeito lá no bairro, já vi. Nós também somos cobrados, vereadores. E ficou muito bom vocês terem vindo aqui e ver que a verba do asfalto do Solidário e dessas ruas aqui da Baixada, que é Jerônimo de Borges, que interligam, estão nesse orçamento de 2 milhões. Então o asfalto foi aprovado pela Câmara. Não tem essa conversa de vereador é contra o asfalto solidário ou não. Está faltando é realmente agora colocar em prática essa obra. Então nós vamos cobrar isso amanhã, Celso. Vamos chegar firme, porque o pessoal que está lá no sofrimento não é a gente que mora lá. Até a Celinha vizinha lá, o corredor também acabou, precisa de recap. E tem que ser feita essas obras. Então a gente tem que ver aqui, unir força para achar uma solução disso daí. Ver o que está acontecendo realmente, ver se a Anvale realmente tem capacidade para realizar essa obra. A gente tem que ver essas coisas. O Marcinho usou a tribuna, ele é ex-vereador, expressa bem, mas estava meio apaixonado, às vezes fala, cobra dos vereadores, mas pode ter certeza que nós aqui não estamos de cabeça baixa e nem temos rabo preso com ninguém, não. Deixar bem claro que nós fomos eleitos na oposição, não estamos aqui para travar nada, mas se for preciso nós vamos para o choque. Não tem essa, não. Então a gente está aqui, ninguém aqui é covarde, Marcinho, entendeu? Você falou do dinheiro... Pode chegar o rei, pode vir uma tribuna, é livre para isso. Então a gente está aí, eu quero é isso, justificar para você. Tudo que você questionou aí, existem os contratos lá. Então a gente vai verificar, você falou um problema do patrimônio, eu fiquei assustado, vou ver isso amanhã. Então eu não sabia realmente, eu vou verificar o que está acontecendo. Tem coisa que a gente sabe, tem coisas que um viu, um puxou ali, um ficou sabendo, um disse que me disse. Nós temos que, depois de feita a denúncia aqui, é ver o que está acontecendo. Então nós vamos ver amanhã por que esse veículo, se é realmente esse veículo particular, por que está no patrimônio, qual foi a forma que ele passou a fazer parte desse patrimônio, tem que verificar isso, que é sério demais da conta. Então a gente tem que ver essas coisas assim. Ninguém é covarde aqui não. Amanhã vamos ver sim. Vamos estar lá. Já o Celso falou, todo mundo fala, o Paulão é honesto, transparente, mas pode ter falha, sim. Então se tem, nós vamos ver o que, que é. E o que está acontecendo, sim. O vereador está aqui para fiscalizar. E para ajudar aí na compromisso aí de fazer as obras para vocês. Pode ter certeza que depender de nós, nós vamos lutar para começar rápido isso daí. Porque o Paulão esteve aqui, Celso, falou que ia começar em outubro, mas no começo de outubro. O Chico até parabenizou ele que iria começar a obra. E até hoje não foi. Então a gente amanhã, vamos ver lá, Celinha, vamos chegar lá, o Chico, vamos bater um papo com o prefeito. Nós somos vereadores e temos que cobrar sim, e nós vamos cobrar. Se algum dos outros vereadores quiser ir lá, a gente vai conversar pessoalmente com o prefeito para a gente obter essa resposta e dar a resposta para vocês. Porque eu estou escutando aí vocês manifestarem. Que dia? Quando? Como que eu posso fazer? Eu quero saber quando começa a obra. Então é complicado. Ô, presidente, ele está querendo manifestar, não sei se você abre.
Quem é? Quebrar o protocolo.
Então, amanhã. Então, mas é isso que nós vamos fazer agora, concreto, entendeu? Vem correndo e cobrando direto, nós cobramos todo dia. Por isso, não, a gente cobra, mas agora eu estou falando o seguinte: vai ter que mostrar esse contrato, vai ter que mostrar documento para a gente, entendeu? A gente quer isso, nós não estamos aqui de braço cruzado, não. A gente está até chateado por que não começou. Então nós temos que ir e cobrar sim. Eu vejo a luta de vocês lá. E outra coisa, eu sei o que, que ele está falando. É porque com a chuva, gente, desce lá do Orlando Pérez a água e provoca erosão das ruas, que o Celso está falando que já rebaixou muito a rua, e entra, invade as casas. Então dá erosão. A gente entende tudo isso. Então a gente tem que cobrar, só que a gente quer agora realmente uma resposta, não, se possível essas máquinas chegar aqui. Nós damos resposta é começar o trabalho, porque falar é uma coisa, eu quero ver o início das obras, nós torcemos para isso dar certo, estamos mostrando para vocês que o que dependeu da Câmara nós já aprovamos, então nós estamos querendo é as obras, nós estamos vendo que vocês se uniram realmente e vieram em busca do resultado e nós vamos cobrar sim, nós estamos cobrando, eu vejo vocês lá, vem comissão, você já teve várias vezes na prefeitura com comissão do bairro para cobrar. Só que realmente não está saindo. Amanhã nós vamos ver isso, porque isso não é brincadeira, tem dinheiro disponibilizado para isso e nós precisamos ver o início dessas obras. Amanhã a gente vai estar lá e vai cobrar, pode ter certeza disso e vamos ver o que está acontecendo. Se tiver que ir no Uberaba, não precisa fazer vaquinha não. Nós vamos e vamos para o choque. Eu queria até te parabenizar, que é seu aniversário hoje, tá? Amanhã a gente vai estar, você também pode estar disponível por aí, que nós vamos lá, vamos conversar nós todos. Então vai ser, não vai ser a comissão do bairro não, vai ser a comissão de vereadores representando o bairro de vocês e nós vamos estar cobrando o resultado disso daí. Você pode ter certeza disso, que não tem ninguém aqui brincando. Então tudo que foi falado aí, que o Marcinho falou, a gente tem consciência dos despesas com esse jurídico. Esse novo contrato aí que foi feito foi um contrato de risco, procurei saber também, porque eu achei o valor exorbitante quando o Luciano apareceu aqui com um valor, parece num contrato de 700 mil, 800 mil reais. Então a gente ficou assustado, mas isso é para tentar recuperar o royalties das usinas de furnas aí que tá, não está sendo repassado devidamente. Se realmente recebeu 100 mil, merece o percentual deles. Então a gente tem que estar vindo aqui e agora vocês estão certos, vocês têm que manifestar, o eleitor está aí, o cidadão está aí, sem cobrar mesmo. Então nós estamos aqui também para ser cobrado e cobrar. Então amanhã a gente vai lá, viu Celso, nós temos que ir lá e dar a resposta para isso aí. que realmente a verba está liberada, nós votamos, então vamos ver o que, que é, porque quanto mais demorar, a inflação vai comendo mais esse valor, entendeu? Vai ficar mais cara o metro quadrado do asfalto, e aí qual é o risco do dinheiro de 2 milhões não dá. Se já temos quem fornece, tem a licença ambiental para extração do cascalho, não justifica nós não ir atrás e ver o que, que faz. Se fizer a licitação, falar igual falaram, que custa a obra hoje 2 milhões e 500, que era 2 milhões, hoje as firmas as privadas vieram aqui para contratar com a prefeitura, não fizeram nem proposta, porque o mínimo que gasta é 2 milhões e 500. Aí, já que nós aprovamos 2 milhões, se for preciso mais 500, manda para cá. Mostra para a gente com documento que a despesa é essa e vamos contratar a firma. Porque agora também não adianta deixar 2 milhões aí e não fazer o asfalto. Então aí joga limpo, vamos abrir o jogo amanhã, o que está acontecendo, o que precisa de vereador realmente fazer. E aí nós vamos analisar o caso e aí nós vamos votar. Porque aí ali está muito bem explicado que os 700 mil não é para asfalto hora nenhuma, é recap. Recap do resto da cidade. Não tem nada a ver com o solidário, os 700 mil reais. Isso a gente tem que esclarecer para vocês, porque a gente analisa o projeto aqui e esclarece para vocês. Está bem claro que esses 700 mil não é para inteirar asfalto. Então, nós queremos a resposta, amanhã nós vamos atrás, o que for preciso. Se for preciso ir na Anvale, onde for, ou ver o que tem que ser feito, um estudo orçamentário aí para ver se precisa mais dinheiro. Vamos fazer audiência no bairro, ver o que vocês querem e nós vamos atender. O vereador não está aqui para travar nada, só que quer que comece. Eu estou vendo o anseio de vocês lá e a gente vai ter que ver isso aí amanhã. Porque também só ficar vindo aqui falar, não resolve. Vamos ver o começo das obras. Então é isso que a gente vai querer aqui. Amanhã eu vou lá também. Chega, sabe? Toda hora é pressão. Pressão de um lado, pressão do outro e a obra não sai. Eu quero ver é começar. Pelo menos começa. Se o dinheiro não dá, nós aprova mais 500, 1 milhão. Vamos ver se o município tem capacidade para pagar ou não. Nós vamos estudar seriamente o caso, mas vamos fazer. Porque se você nem começar, a gente não sabe se vai dar. O dinheiro está aí, vamos começar a obra. Se não acaba o mandato, sai prefeito, sai os vereadores e vocês ficam lá na necessidade. Então, só queria dar um desabafo, falar para vocês que nós estamos aqui para representar assim, não tem ninguém com rabo preso, ninguém votou contra nada. Está tudo aprovado e não precisa de vereador para fazer esse asfalto, não. O que precisou já foi aprovado aqui. Então, a gente está aqui para isso. Às vezes o Marcinho fala daquele cotãozinho, às vezes para dar um fogo na gente, um pouquinho de brilho. Mas é aí que nós temos que mostrar que aqui tem homem, igual você falou. Aqui tem homem, e homem sério, responsável, honesto, de cabeça erguida, falando aqui de frente para vocês e para a câmera. Todo mundo que está ouvindo aí. Então, a gente quer resposta, e amanhã nós queremos mesmo, de verdade, viu, presidente? Amanhã nós vamos ver isso aí, vamos ver uma comissão da Câmara e vamos ver o que nós podemos fazer, viu, Celso? Então, boa noite a vocês, deixar bem claro, torcendo para dar certo esse asfalto. Torcendo. Nossa parte nós já fizemos, pode contar com nós.
Finalizou, senhor vereador. E agradecendo sua presença aqui, e essa pessoa que lá te dava resposta, e é gente comum dele falar mal desta casa e falar que nós estamos segurando e ele empurrando com a barriga, entendeu? Que é uma pessoa que não dá valor no serviço dessa casa, porque a responsabilidade de não ter começado lá, que está aprovado desde o ano passado, não foi nossa, não foi dessa casa. Veio do Executivo. 2013. Eu agradeço suas palavras e quero, não te cortando, mas assim, vamos pega. O funcionário vai pegar seu nome e deixar aqui. Na próxima reunião, o senhor pode usar a tribuna e esclarecer.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Luciano Machado.
Só queria falar um recadinho aqui. Não fez o asfalto porque não quis. Isso ficou bem claro aqui. O tempo que saiu o dinheiro, não fez. Eu igual questionei, por que, que ficou esperando essa Anvale para fazer? Podia ter feito. Eu queria parabenizar o ex-vereador Márcio, porque o Marcinho é uma das pessoas que eu já vi que mais interessa pela nossa cidade. Marcinho, você é merecedor de muita coisa aqui, você corre atrás, você ajuda. Então, meus parabéns, volte aqui sempre, porque a gente precisa de pessoas como você. Parabéns ao vereador Juninho, Carlos Alberto, mais um aniversário. Tudo de bom, Juninho, muita saúde. E eu nunca vou deixar de dizer, não fez ao asfalto por incompetência mesmo. Demorou a fazer, não fez, o dinheiro está lá. Nunca vi falar uma coisa dessa, gente. O difícil é o dinheiro está lá, não fez. Por que que tem acordo com a Sanvale? Tudo tem que ser a Sanvale. Isso é que eu quero saber. E se não for resolvido aqui, vocês podem ter certeza que eu vou na Polícia Federal, sim. Eu quero ver certinho o que está acontecendo com a Prefeitura e a Anvale. Porque na época que saiu, tinha que ter pego outra firma para fazer. Eu não conformo com isso hora nenhuma. Eu não vou puxar saco de ninguém. Pode ficar com raiva de mim, mas é verdade, gente. Agora, vice-prefeito sair na rua aí para ficar culpando o vereador que não asfaltou por causa da gente? O vice-prefeito que não tem o que fazer, não trabalha, fica aí fofocando 5 horas da manhã? O vice-prefeito de Mil, sim. Fica aí na porta dos ônibus falando que não asfaltou por causa de vereador? Puxa vida! Eu nunca vi um benefício que aquele rapaz trouxe para a nossa cidade. Ele brigou já lá na prefeitura para levar um gari lá para a vilinha, não vai. As coisas estão lá do mesmo jeito, faz tempo. Por que que ele não briga por vocês? Por que que ele não briga pelo povo? Agora fica vivendo de fofoca? Fica nas esquinas falando de vereador, colocando a culpa. Assume a culpa. Chega na frente do povo e fala, gente, desculpa a gente, população. Nós erramos, nós ficamos segurando uma firma aí, não deu para fazer o asfalto. Mas agora ficar querendo colocar a culpa na gente? A gente aprovou 3 milhões para asfaltar tudo. Para fazer a cidade inteira. Se não fez, foi porque não quis. Então, me desculpe essas palavras, mas é a pura verdade. Os documentos estão aqui na Câmara, estão na Prefeitura, para todo mundo ver. Agora, a pessoa querer colocar a culpa na gente, colocar o povo contra a gente, aí não, é um absurdo. Então, desculpa aí e boa noite a todos.
Fala, vereador Carlos Alberto Pavio Nogueira Júnior.
Só para agradecer aqui, o Luciano, o Falso, pra você lembrar de mim, e dizer aqui para os meninos aqui, pro Josias, pro Paco, esqueci o nome do amigo lá, que eu já falei na reunião passada, em outras reuniões atrasadas, até o Josias me questionou e eu peguei e falei para ele. Ele fez a rua dele inteirinha ali, ele fez as galerias, tudo pluvial já, destinando a água já para sem água da enxurrada. Então aquela rua dele ali, por exemplo, já está tudo feito. E o que não acontece aqui no centro, aqui, ó, na cidade? Vários moradores aqui do centro, até hoje, ficam jogando água da chuva no esgoto, entupindo esgoto. Então, vocês ali, quando fizer o asfalto ali, vocês vão estar bem mais organizados do que muita gente aqui do centro, aqui da Baixa, que está há muitos anos aqui, que não fez até hoje. Entendeu? Eu citei aqui. E o bairro de vocês ali, se fizer uma terraplanagem boa, com cascalho bom, não precisa de ser uma massa asfáltica bem grossa. Fazendo a terraplanagem bem feita, bem nivelada, vai dar de 10 a 0 naquele bairro que foi feito com muito asfalto, que meu sogro mora na Rua H ali e tal, que fez muito asfalto, mas ficou mal compactado. Então, se fizer um cascalho bem feitinho e colocar umas bocas de lobo ali nas águas que desce do corredor boiadeiro, eu tenho certeza que o asfalto de vocês ali vai ficar 10, muito melhor do que muitos lugares da cidade aqui hoje. Inclusive do centro aqui, que pessoas que estão aqui há muitos anos, que até hoje não joga água da chuva, né? Na rede de esgoto e entope aqui, causando entupimento. Então, vocês têm toda a razão, Josias, em nome de você aqui, usa a tribuna aqui, defendendo o povo de lá de cima mesmo, Paco, vem aqui sempre mesmo, porque ali vocês são merecedores de muitas coisas boas, sim. Boa noite.
Com a palavra, vereador Francisco Antônio Nascimento Filho.
Boa noite a todos, senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, escrito, falado, funcionários dessa casa, internautas. Uma boa noite a todos. Quero parabenizar o nosso nobre colega vereador Júnior. Senhor presidente, é sempre bom, quero também dizer para todas as pessoas que vieram aqui, com certeza, já desacreditado, porque a política muitas vezes em si é injusto. A pessoa acaba pagando sem dever ou por falta de conhecimento de alguma coisa que é falada. Mas todos nós sabemos da necessidade que não só o nosso município, mas todo o país enfrenta. Mas tudo bem. Eu quero dizer para todos vocês, eu estive no gabinete do senhor prefeito na sexta-feira, justamente para pedir para ele, porque o tanto que a gente já pediu nessa casa, toda a população que o acompanhou sabe que essa casa, o trabalho que a gente vem fazendo, cobrando o prefeito a cada dia, o que a gente pôde e pode fazer, a gente não mede esforço e fazemos, estamos fazendo e com certeza até o final. Então, sem querer menosprezar ninguém, todo mundo está mostrando seu interesse. Quero também dizer aqui para os meninos, que é parceiro, nós moramos lá, todo mundo, estou dentro do bairro todo dia. Lá, quando chove, encrava ônibus, o menino que mesmo é testemunha, que eu fiquei com o ônibus o dia inteiro encravado lá e questionando tudo isso. Mas não somos nós da Câmara Municipal que somos, damos o passo final, é o senhor prefeito. Nosso amigo ali manifestou, ele falando a real, a mais pura verdade. Parabéns, a gente tem que falar mesmo. Só que tive no gabinete do prefeito, ele me falou a mesma coisa que todos nós sabemos, essa casa sabe. Tudo bem, ninguém sabe o motivo, e igual o Fausto falou, podemos ter uma reunião mais acalorada aí para nos ter umas respostas melhores e ser repassado às pessoas, porque foi feito o contrato com a Anvale, todos nós sabemos desde o início que o recap e a pavimentação era para ser feito pela Anvale por conta de preço, não é isso, senhor vereador? Todos nós sabemos. Então, é uma questão que a Anvale, todos nós, não é surpresa para ninguém, que a Anvale devolveu, que não, no final do recap, e foi feita a licitação e nenhuma empresa pegou por conta de valores. O que aconteceu? Teve que devolver novamente a empresa Anvale, infelizmente, com todo esse desgaste. Essa é a resposta que o prefeito me deu, porque eu não cobro só aqui nessa Casa de Leis. Eu falo com o prefeito toda semana, se for preciso, todo dia eu ligo no telefone dele, ligo na prefeitura, cobrando, falando para ele, prefeito, joga pelo menos uma água para amenizar, mas isso não resolve a situação, vamos ver a questão. Ele me respondeu, vereador, lá nós estamos dependendo só de uma assinatura da pessoa da Anvale, que é a previsão para começar na terça-feira, dia 20, que justamente é amanhã. Você me falou na sexta-feira, no gabinete do prefeito. Então, no meio de tantas coisas que já vem acontecendo, é bom a população saber que a gente não baixa a cabeça, a gente corre atrás no dia a dia, está buscando as alternativas, só que quem dá esse passo final é o prefeito. Ele não correu hora nenhuma, sempre que a gente fez essa pergunta para ele, ele veio nessa casa aqui e explicou muito bem tudo que foi o que aconteceu. Só que nós não vivemos de explicação, nós temos que agir, essa é a realidade. E por isso, nós estamos aqui, eu acho que não para gerar brigas e confusões, pelo contrário. Nós estamos aqui para representar o povo, qual colocaram a gente aqui. A gente não temos que baixar a cabeça por questões políticas nenhuma, mas aquilo que não foi feito tem que ser falado, a população tem que ser representada por nós. Nós, nove que estamos aqui, devemos sim, se não tiver uma informação, buscar ela, que seja no executivo ou quem quer que seja. Mas é, mais uma vez, a minha palavra particular, assim, tenho certeza, fui eleito nessa casa para me representar a população e vou procurar fazer sempre o melhor possível. Porque eu, a minha pessoa particular, eu acho que com briga você não resolve as coisas. Você tem que ser passivo, conversar, se não tiver, ter documentação, a justiça está aí para resolver esse tipo de coisa. Eu não acredito que coisas acaloradas, ofendendo as pessoas, isso é minha questão particular. Mas a questão qual eu estou aqui para representar a população, enquanto eu estiver sentado nessa cadeira, pode ter certeza que eu vou fazer o melhor. Qual o meu trabalho? Dentro da minha legislatura aqui, o que é o nosso trabalho? Aprovar projetos, indicar o prefeito, nós temos feito tudo isso, nosso trabalho está sendo feito. Então eu acho que a população tem que realmente criticar, mas olhar de perto, ver o trabalho da gente, que a gente faz, tirar toda essa análise para que não possa ofender diretamente as pessoas que realmente estão trabalhando, buscando o melhor. E que no resultado final não somos nós que damos a resposta. Mas eu acredito muito no trabalho do Paulo. Ele é uma pessoa que vem sempre sendo muito transparente, uma pessoa muito educada, tem conversado, explicado todos os problemas. Eu tive aqui na quinta-feira, tive a oportunidade de conversar com o Jureia, que estava aqui, o Márcio, e algumas dúvidas. Eu fui, liguei para ele, tirei as dúvidas pessoalmente. O Fausto já explicou aqui a questão dos advogados, são questões de repasses, de questões hídricas, que não foi repassado para a prefeitura. E essa questão do advogado hoje é isso, não tem nada, segundo o que ele me mostrou, errado. Mas se tiver, nós estamos aqui, o que depender da Câmara, com certeza, para a gente corrigir. Mas eu acredito que o nosso prefeito, Paulo Barbosa, vai cumprir, se Deus quiser, e nos trazer toda a alegria de fazer a pavimentação do Solidário o mais rápido possível, porque já vem de muito tempo, um ano e meio, um ano e cinco meses, quase um ano e seis meses, o dinheiro está aprovado, um ano e cinco meses, o cascalho que foi liberado lá, eu não lembro a data certinha, mas é mais ou menos isso aí, porque eu tenho acompanhado no dia a dia, e realmente é preocupante por conta da questão da chuva agora, e depois vai ser mais um impasse para a empresa que pegar, fica difícil. Mas eu acho que a gente reunindo e chegando e realmente mostrando a cada passo que a coisa está funilando, está chegando no final, como o Fausto falou aqui, todos os vereadores, se for possível, igual o menino falou, tiver na Anvale, todos nós que somos representantes do município, irmos nessa empresa na Anvale e pedir para ela realmente dar uma preferência para nós aqui, mas que isso é, eu acho que nós temos que buscar alternativas, não achar que o prefeito não vai fazer, que deixou de fazer, não, vamos procurar alternativa, com certeza cobrar mais profundo, buscar as linhas que com certeza nós vamos ter um resultado positivo. Mais uma boa noite a todos. Quero aqui também dizer para o senhor Márcio, quando ele falou na tribuna que vários vereadores deixaram de fazer algum trabalho, pegar firme, fortalecer, eu até queria que o senhor pudesse falar isso diretamente e esclarecer diretamente qual vereador, que nós temos atas que prova todo o nosso trabalho aqui, tudo que veio de projeto e daquilo que a gente que precisa ser feito na legislatura do município, nós sempre fizemos pelo melhor. Por quê? Primeiro, senhor Márcio, uma pessoa igual o senhor tem que ser parabenizada. O senhor tem coragem de vir na tribuna, cobrar e tudo. Só que tem que ter, eu acho, um pouquinho mais de informação, o senhor chegar e falar, senhor vereador, eu acho que faltou isso e isso, para não ficar dúvida, porque dúvida para dentro de uma casa, que tem trabalhado, igual nós vem trabalhando, e sendo taxado de ruim na rua, é muito ruim. Eu mesmo sempre vou ficar ofendido e quero, se a pessoa falar no meu nome o que eu deixei de fazer, eu quero que a pessoa fale, você deixou de fazer isso, isso e isso, ou porque você não fez, que com certeza eu vou ter a resposta, se eu não tiver, vou buscá-la, e se eu tiver errado com qualquer, sou muito humilde para me retratar e procurar fazer o melhor para todas aquelas pessoas que confiaram na minha pessoa para me trabalhar e representar nessa Casa de Leis. Muito boa noite a todos, senhor presidente, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, nós vamos ter aqui, em vez de cobrança, parabenizar o nosso prefeito e nossa população, sair com o resultado necessário. Obrigado.
Com a palavra, vereador Almezino Luiz Martins.
Bom, boa noite a todos na mesa, boa noite aos nobres colegas, ao público presente, imprensa, funcionário dessa casa. É sabido que já está um pouco desgastado, o assunto é um só, e acaba se redundando, mas as palavras que o Chico acabou de dizer, eu endosso embaixo, estive com o prefeito hoje para saber porque o que está acontecendo, que ainda não aconteceu, do início da obra. E ele me justificou que está fazendo os seus últimos trâmites jurídicos, porque ele não pode pôr nenhuma máquina ali começar a trabalhar se não tiver amparo jurídico legal. Porque não é só fazer. Tem muito olhos que tem pessoas aqui que não quer que faça também. Então, existe esse olho clínico também que às vezes as pessoas não veem. Então, será que todos estão de interesse de fazer mesmo, de verdade? Então precisa de um amparo legal para que não seja, entra uma máquina trabalhando, já tem uma denúncia amanhã e tem que justificar no Ministério Público, tal qual aconteceu com o RECAP. Estava indo tão bem o RECAP, fizeram uma denúncia, teve que levar um maço desse tamanho de documento para justificar que estava legal. Então, acho sim, há uma morosidade, que eu também já estou ficando impaciente. Acho que os moradores dali também são eles que são os maiores prejudicados. Mas, na situação do prefeito, pelo que ele já passou no constrangimento do recado, de uma denúncia, e ele ter que parar a obra e ter que justificar que estava fazendo legalmente, ele está certo em amparar primeiramente juridicamente. Não estou aqui para defender o prefeito, não. Sim, estou defendendo da forma que ele me disse. Olha, eu preciso de amparar legalmente. Então, acho sim correto. As obras vão ser concluídas, sim, se Deus quiser. Isso não é promessa de ateu, não. Vai acontecer, sim. Só que as coisas públicas não é como você tomar conta de uma coisa privada sua, que você toma sua atitude, desfaz e faz. Você depende de licitação, você depende se tem as empresas interessadas em fazer aquela obra por aquele custo. Então, 3 de agosto foi a licitação. Tinha 5 empresas para fazer. Não apareceu nenhuma e ficou deserto. O prefeito já foi na rádio explicar isso. Então está se debatendo isso aí, mas todos estão sabendo o que está acontecendo. Todo mundo se defende, porque quando vê público, fica se pressionado em achar que não, o povo está falando, está se culpando. Não, nós estamos aqui para ser culpados, sim, é para trabalhar. Nós fomos eleitos, foi para isso. Então, na hora que nós encontramos o amargo na rua, nós estamos, sim. Não tem que correr da rinha, não. Temos que levar pancada, temos que correr atrás, sim. Então, nós não podemos querer esconder o nosso lombo, tirar a responsabilidade nossa, dizendo que é só o problema do outro, senão. Nós temos que entender que o dinheiro não é suficiente para fazer a quantidade de obra proposta. Então, tem que usar outros meios. Ficou deserto? Nenhuma empresa quis? Não. Então vamos buscar outros meios. Mas ele quer contemplar todo o solidário, todo o asfalto que precisa na parte de baixo, que também são moradores. Agora, como ele usa só os 2 bilhões e fazer só uma pequena parte só do solidário e deixar pessoas não contempladas? Então, eu acho que o prefeito não é problema só de incompetência, não. Eu acho que é o contrário. É muita competência, sim. Ele quer tentar atender a todos. Isso é o que eu penso até no momento. Salvo engano se eu estiver enganado. Agora, muitas outras coisas que foi citado, que eu me anotei e quero, sim, buscar fundamentos disso, porque eu acho que aquilo que a gente fala tem responsabilidade pública, porque nossa fala tem fé pública. Então, quando nós usamos o meio público para fazer uma denúncia ou fazer qualquer um reclame, sim, é de minha obrigação correr atrás e pôr isso em prato limpo. Agora, que arque as responsabilidades de quem estiver incorreto. Então, essas são minhas falas. Eu acho que está muito redundado esse assunto. Fico satisfeito de ver o plenário cheio. Gostaria que isso acontecesse sempre, não vindo aqui por uma causa que já está desgastante, mas sim todas as primeiras segunda-feira e terceira segunda-feira do mês. Há uma reunião ordinária. Eu convoco vocês para estar sempre participando, seja não só esse caso de asfalto, mas em todos os problemas de situação de planura. E pode acompanhar também pela internet. Então, acho que os vereadores estão aqui é para trabalhar, sim, em prol do bem comum, e não de defender certas bandeiras políticas e criar, jogar o tapete, puxar o tapete quem está querendo fazer, sim. Essas são minhas palavras, muito obrigado, se às vezes eu quis desabafar, mas boa noite.
Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Adriano Roberto da Silva.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, público presente, imprensa escrita e falada, internautas. Queria aqui parabenizar o Márcio Cabral de ter usado a tribuna, ter tido a coragem. Eu acho que essas palavras dele aqui só é muito válida. Perante o prefeito, que eu, se eu fosse prefeito, eu queria que toda reunião viesse uma pessoa aqui usar a tribuna e cobrar, porque eu acho que isso aí vai dar um ânimo maior para o prefeito correr atrás e tentar fazer. O pessoal aí que está lá de cima, do bairro de cima, que está vindo a primeira vez, que faça mais isso, acompanhe o trabalho da Câmara, que assim vocês vão ver quando essas pessoas que têm a mente maldosa for lá, às 5 horas da manhã, quando vocês estão saindo para trabalhar, e tentar colocar a culpa na Câmara, vocês vão ter a resposta que, acompanhando as reuniões, vocês vão ver que aqui tem 9 pessoas que, desde o primeiro dia de mandato, está ajudando e muito o seu prefeito a trabalhar. Que depende do nosso trabalho aqui, a gente tem feito para ajudar o prefeito,
e eu vou sair desse mandato, no meu segundo mandato, com a consciência dos mais tranquilos do mundo, que eu fiz um trabalho simplesmente, somente para ajudar, e nada, nenhuma vírgula para atrapalhar, igual pessoas falam, usam politicagem, que a gente está aqui para fazer política, mas é política do bem, bem da população, do bem do município. Não politicagem de pessoas maldosas. Muito bem, diz o vereador Almezino agora, tem pessoas mesmo, Almezino, concordo com você, que não quer o bem da nossa cidade. É só começar uma obra, pode ter certeza que tem pessoas que não quer o bem, que vai arrumar um meio de fazer alguma denúncia, isso tem. Na nossa cidade tem esse tipo de pessoa. Mas a Câmara não, aqui tem 9 vereadores, é compromissado simplesmente para fazer o simples, mas para fazer o bem, para ajudar. Tem 6 vereadores eleitos na base, 3 vereadores eleitos de oposição, mas que sequer ousou a política ou o partido sequer para tentar atrapalhar uma obra que se quer, que está aqui meus companheiros, que foi eleito de oposição. Só que aqui, a gente fica triste de ver pessoas ainda, nós estamos indo já quase para o último mandato, último ano de mandato, pessoas que acompanham o trabalho da Câmara, sabem o trabalho que a gente faz, sabem que a gente está fazendo tudo para ajudar, e a pessoa tem capacidade de ir lá em cima e pregar o inverso. Falar que não foi feita a obra porque o vereador tal, o vereador fulano está atrapalhando. O pessoal, sexta-feira, me abordou dentro do supermercado e falou: ó, vai lá em cima lá que o nome seu da Celinha, citou nome, o nome seu da Celinha está correndo lá, que eu sei, está contra o asfalto. Eu falei, mas é só que as pessoas, a pessoa que vai lá também é amigo. A pessoa não vai, não fala quem que é que foi lá e falar. Só que a gente sabe, todo mundo sabe, as pessoas que têm essa mente, que quer jogar a população contra a Câmara. Só que as pessoas que realmente acompanham as reuniões da Câmara sabem que não é isso, nada disso que acontece. Tem as divergências políticas, os partidos são diferentes, cada um tem seu interesse político, mas aqui dentro não. Os projetos que vêm, polêmico, a gente discute, e aqui realmente é lugar de debate, é para isso que a gente está aqui, porque o destino do nosso município passa por essa Câmara. Tudo o que acontece no município, a responsabilidade é nossa. Então, gente, isso vai sempre vai acontecer. Às vezes, um projeto que o vereador Celso é a favor, eu sou contra, o vereador Francisco é a favor, o Falso é contra. Isso é normal, isso é a opinião de cada um. Só que, no final, gente, é sempre, Deus, o mandato passado, sempre há o bom senso, e o bom senso sempre prevalece. Se é por bem, os projetos é aprovado. Nunca foi negado isso aqui. Entendeu? Então, é isso que eu queria dizer, gente. Aqui não tem vereador contra, não estou aqui para tacar pedra em ninguém, para cobrar. O prefeito, eu sei, eu posso falar isso, eu conversei com ele esses dias, lá na Casa da Amizade, eu posso falar isso, ele me transmite confiança, acredito muito na pessoa dele, que é uma pessoa do bem, que quer o bem, não é pessoa que fica de fofoca em esquina, tentando jogar a população, tentando tirar a culpa dele, se é que tem alguma para jogar em cima da cama, não é isso da índole dele, só que infelizmente tem pessoas em volta que tá para isso. Falei isso com ele, ele falou, ó, infelizmente é difícil, a gente não sabe, como que eu vou sair tapando a boca das pessoas? Realmente, é difícil. Só que essas pessoas que falam isso, gente, essas pessoas não querem o bem da cidade, a gente sim quer. A gente está aqui para fazer projeto, como diz o vereador Luciano, quantos projetos foi feito aqui que o prefeito poderia tirar, aproveita e acatar uma ideia, falou, não, esse vereador tá lá para me ajudar, ele me deu uma ideia. Como disse o senhor prefeito, veio aqui na tribuna e pediu para que leve, ele foi na rádio, que leve solução. Então os vereadores estão aqui para levar a solução, para dar ideias. Mas infelizmente sabemos que muitas coisas não dá para fazer. Mas muitas coisas dá para fazer. Também não é só culpa dele, aí é onde que entra o secretariado, que tem que ter um secretário de pulso. São todas boas pessoas, não estamos aqui para falar da pessoa de ninguém. Só que deixa muito a desejar e respinga em quem? Respinga sempre no prefeito. Então, quando altera, algum vereador altera, ninguém está aqui para tacar pedra no prefeito, culpar. Eu posso falar isso com maior franqueza, falo todas as vezes que eu vou falar, tocar no assunto, volto, eu faço questão de falar. Eu confiei nele, votei nele e confio, continuo confiando. Sei que ele é um cara muito bem intencionado, só que também não é o dono da razão. E sabemos que ele também não está querendo provar para ninguém que é o dono da razão. Só que tem pessoas em volta que não dá para ajudar. É isso que a opinião minha é essa. Então, eu acho que tem que ser revisto algumas coisas. A gente está lá, e muito importante a vinda desse pessoal lá de cima aqui hoje, que eles vão ver que aqui não tem, e se continuar sempre vindo, acompanhando pela internet, vão ver que não tem vereador aqui para travar nada, gente. Eu duvido, falei isso na última reunião, volto a fazer um desafio, duvido se tem um vereador que tem peito de sentar numa cadeira dessa aqui algum dia e contra um projeto que sabe que vai ser bem para a população. Não tem. Eu faço esse desafio. Eu nunca vou ser e tenho certeza que ninguém nunca vai ser. Só que o que tem de mente maldosa, poluída aí, é isso sim que atrapalha o nosso município. O desenvolvimento do nosso município. Isso tem atrapalhado e muito. Muitos anos vem atrapalhando. Essas pessoas que querem fazer politicagem, embora porque seja de um partido contrário, querer pregar uma mentira onde que sabe que é verdade, isso é lamentável. Mas do mais, eu queria só dizer essas palavras. Parabenizo o vereador Luciano, vereador Fausto, pelas indicações. Mais uma simples indicação que vai ser muito útil para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Tenha todos uma boa noite.
Boa noite a todos. Também quero agradecer a presença de todos aqui por deixar esta casa cheia, onde vocês sabem que tem a informação correta desta vez para levá-la para cima. Pois a mentira espalhada é muito difícil de revertê-la. E quero também falar ao Mezino, parabenizar suas palavras, mas discordo, pois o tempo para fazer a documentação, eu creio que foi hábil. Foi de um ano e tantos meses aí que já está aí. E a documentação, eu creio que não depende da Vale, sim, mas das assessorias de advogados que tem aí. E eu tenho certeza que eles são capazes de fazer isso num tempo recorde. E como eu estou aqui já no meu segundo mandato, e vejo muito, que nem no mandato do João Gandini na época, toda vez voltar ao passado, mas sempre na campanha, o que era? Falava, não, vamos olhar para frente, vamos parar, como diz o vereador Juninho, vamos parar de olhar para trás, vamos ver para frente, mas nunca acontece. E eu fui eleito do lado do João Gandini, fui eleito do lado do Paulão dessa vez também. Não sou contra nada. Tudo que passou por essa casa nós aprovamos. Nunca fomos contra. E dizer que essa casa está bloqueando algo, coisa do tipo, está errado. Mas, como sempre, volta o passado. Está lá, prefeito Juré vendeu cinco alqueiros, que fica lá no brejão, isso não fala. Fica distante da cidade. É sacanagem. E se vendeu para pagar alguma dívida, tinha o terreno. Beleza, pagou a dívida dos prefeitos anteriores. Agora, como calção que está sendo essas novas dívidas, é o FPM e o ICMS. Imagina, futuramente, tá lá, Lucas não vereador mais, mas aos funcionários que já tem um salário defasado, tem algum problema maior ainda na economia da cidade, não receber seu salário, deixar de atrasar alguma coisa. Imagina o caos que vai virar essa cidade se o professor não for pago, se o almoxarifado não for pago, ter cortes, como já vem acontecendo também nas horas extras do hospital, da saúde, que já vieram vários enfermeiros reclamar. Fiz a hora, mas não estou recebendo. Então, é nessa segurança que essa casa aqui tem que analisar bem vários projetos. Quando foi aprovado os 3 milhões, não tinha dívida nenhuma. Está lá aprovado para fazer, fez o recap. Tem que fazer lá agora, lá no terreno solidário. Então, agora mais 700 que não vai ser usado lá no solidário para recapear a avenida, recapear alguma coisa, eu creio. Sim, precisa. Mas será que é o certo? Não pode atrapalhar futuramente? Então, temos que analisar bem essas questões. Não mais, agradeço as indicações dos vereadores, que sempre vem trabalhando muito para a nossa cidade. E não estamos cobrando lá de agora, porque isso já faz muitos anos, sempre nós sendo também enrolados. Ah, é isso, ah, é aquilo. Mas para não ser redundante demais, tá aí, já teve muito caos com esse assunto. Mas agradeço ao presidente de todos, aos funcionários dessa casa, que vem trabalhando sempre aí, para manter aqui em ordem também. Sobre o Outubro Rosa, Celinha, eu agradeço suas palavras e creio que isso aqui está escrito seu nome também, em nome de todos os vereadores, porque você, no dia que nós vamos fazer, vamos. E a Celinha veio aí, me ajudou e organizou tudo. Parabenizar meu amigo Juninho,
pelo seu aniversário e que seja sempre feliz, não feliz só hoje, mas a vida inteira. Nada mais a tratar, boa noite a todos, público presente, escrita falada aos internautas desta casa. Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 3 de novembro de 2015. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Comezinho Luiz Martins.
Presente.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Célia Soares Lucas.
Presente.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.